Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington neste sábado, 16 de abril. Ao microfone, convosco está o João Santa Rita. Hoje vamos ter um programa diferente porque vamos fazer a cobertura do jogo do Campeonato Africano de Basquetebol entre o Petra Atlético e o Zamalek do Egito, portanto, nesta jornada da Conferência Nilo do BAL. Antes disso, vamos contudo ver quais as principais notícias através do mundo e vamos também ter uma reportagem vinda de Angola. Vamos ver o cabeçalho das notícias. Aviões russos bombardeiam a cidade de Lviv e atacam alvos na capital da Ucrânia com mísseis. A Rússia avisou os Estados Unidos daquilo que chamou de consequências imprevisíveis se o Ocidente continuar o que ele diz ser a militarização irresponsável da Ucrânia. Pelo menos 35 pessoas morreram quando um barco com imigrantes ilegais a caminho da Europa se afundou ao largo da costa da Líbia. Os talibã no Afeganistão acusaram o Paquistão de lançar ataques no sul do território que terão causado dezenas de mortes e entidades dos talibã disseram que jatos paquistaneses bombardearam várias aldeias na província de Khost, matando pelo menos 30 civis. E agora vamos para Angola. A ausência de observadores e educação cívica aos cidadãos são apontadas como aspectos negativos do registro eleitoral oficioso. Para falar sobre o assunto, ouvimos Fernando Paixão, diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, Luís Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, e Sérgio Calundungo, do Observatório Político e Social.
O balanço conclusivo do registro eleitoral no país e no estrangeiro ainda não é público e as autoridades já falam do futuro. Mais de uma semana depois da conclusão do processo, há informações de que muitos angolanos no estrangeiro e no país ficaram excluídos, tornando visível alguma preocupação dos atores políticos e da sociedade. Por via de um decreto presidencial, o governo angolano viu-se obrigado a alargar o prazo inicialmente previsto, em resposta ao apelo dos partidos de posição e de algumas organizações da sociedade civil. Por outro lado, alguns críticos consideram que a comunicação do governo não foi eficaz para mobilizar um número considerável de cidadãos, ao qual também se juntou os problemas da morosidade no atendimento devido ao material informático e o congestionamento da rede. O governo esperava registrar até 450 mil cidadãos nacionais durante o registro eleitoral oficioso no exterior do país. Em declarações recentes, o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, admitiu não ser possível alcançar estes números, alegando os constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19 em alguns países. Ainda assim, segundo Fernando Paixão, diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, apesar de algumas dificuldades pontuais, o recenseamento que pela primeira vez contemplou cidadãos que vivem na diáspora foi positivo e o calendário eleitoral já começa a apertar.
Estamos a dizer que em termos formais, o registro eleitoral começou a 23 de setembro de 2021 e terminou no dia 31 de março. Por força de um decreto presidencial, tivemos que prorrogar o registro para mais 7 dias. Dizer ainda que, em função daquilo que tem que ver com a alteração pontual da Constituição, os prazos para a realização dos pleitos eleitorais estão normalizados no ciclo, o que implica dizer que temos prazos muito apertados, primeiro, para elaborar aquilo que tem a ver com a base de dados de cidadãos maiores, eliminando desta base de dados todos os falecidos, eliminando desta base de dados todos aqueles que completarão 18 anos após a data da publicação e convocação das eleições, bem como eliminar desta base de dados todos aqueles que, por impedimento legal, não podem exercer o seu direito de voto.
Paixão fala a seguir do plano estratégico de atualização do registro eleitoral para anunciar que, a partir dos próximos processos, os angolanos com idade eleitoral vão contar apenas com um documento para votar, deixando de existir o cartão de eleitor, salvo em casos específicos.
O primeiro eixo é descontinuar o cartão de eleitor. O cartão de eleitor é um documento vigente que visa, no essencial, conferir a capacidade ativa eleitoral de todos aqueles que, em função do seu estado eleitoral, possam exercer o direito de voto. E o que é que se pensou? Vamos, para este processo eleitoral, dar aos cidadãos angolanos já a possibilidade de poderem votar de forma alternativa ou com bilhete de identidade ou com o cartão de eleitor. O que estamos a assumir em relação a este eixo é dizer que no futuro Angola terá apenas um documento para o exercício do direito de voto. E qual é este documento? É o bilhete de identidade. Isto alinhado à Constituição da República de Angola, que define que o registro eleitoral é oficioso. A oficiosidade do registro se transmite na interoperabilidade entre a base de dados do bilhete de identidade e a base de dados de cidadãos maiores. Numa só palavra, estamos a dizer que todos os angolanos detentores do bilhete de identidade são, por maioria da razão, eleitores com capacidade ativa eleitoral. Ou seja, como é que se é feito, como é que é feito esta oficiosidade do registro? O Ministério da Justiça, sempre que emitir um bilhete de um cidadão maior, admitindo que há emissão de bilhetes para angolanos menores de idade, esses bilhetes para os menores de idade não devem ser interoperados.
Para o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, as condições criadas pelo governo angolano causaram muitas dificuldades aos cidadãos, para além do sistema informático que era inadequado e inoperante. Luís Jimbo denuncia a existência de localidades no país onde os cidadãos não tinham como informar as autoridades sobre a sua residência.
No início, o processo começou com muita dificuldade, e dificuldade esta arranjada ou imposta pela própria entidade do registro, que foi o MAT, em que ela criou uma solução tecnológica, criou, comprou, aquisicionou, seja qual foi a modalidade que usou para uma empresa privada ou fornecer, em que misturou duas coisas que não têm nada a ver uma com outra. Uma, a questão de atribuir o cartão do município não tem nada a ver com atribuir o número de eleitor. O cartão do município é um documento civil que o cidadão poderá passar e passa a usar e até ainda nem tem utilidade prática, não é? Não tem utilidade prática, mas a ideia é de passar a utilizar, como nós usamos com toda a informação, onde está o NIF, onde está as informações do BI, mas neste preciso momento não tem utilidade. E o MAT fez questão de de incluir este processo de atribuir o cartão do munícipe dentro do processo do registro eleitoral oficioso. E isto criou muita confusão no início. E criou só não confusão, como também o sistema mostrou-se inadequado, inoperante, pesado, e fez com que a maioria dos cidadãos não sabiam do que estavam aí fazer ao mate, não é? Aos boatos. E depois a outra questão. Criou uma estrutura física própria da administração pública, que é o BOAP. O BOAP é uma entidade de administração pública. E, naturalmente, ela deve funcionar ali onde tem as infraestruturas da administração. É fixa numa comuna, numa aldeia, onde não tem nenhuma estrutura da administração pública. O BOAP não está lá. Mas está lá um cidadão eleitor que precisa confirmar se mudou de localidade ou não. Este foi o outro grande desafio que criou este processo. Há localidades em que o cidadão não teve nenhuma forma de informar ao MAT que mudou de localidade. E vamos ver qual é a solução que o MAT vai colocá-los, porque ele não deixou de ser eleitor. Ele é eleitor, mas só que está provavelmente registado e votou em 2017 num município diferente de onde está a viver hoje. E não foi fazer esta informação porque ali na aldeia onde ele está a viver, na comuna, não tem uma entidade administrativa.
Um outro aspecto também, Luís, tem que ver com a questão da comunicação, a propaganda em torno de todo este processo, que também certamente que esteve a acompanhar o envolvimento das autoridades e também a mobilização dos próprios órgãos, quer do Estado e de comunicação social.
O que houve, na verdade, é simplesmente informação do processo. E se de um lado foi positivo na forma como o MAT e o ministro e a sua equipa responderam pontualmente às questões públicas levantadas pelo cidadão, pelos partidos políticos, através da comunicação social. E aqui a comunicação social fez o seu papel nesta mediação de diálogo público, mas de outro lado houve uma ausência completa e na responsabilidade exclusiva do MAT e do governo em não fazer educação cívica. As pessoas, repito, muitas delas não foram aos BOAPs porque nem sabiam o que estavam a fazer aos BOAPs, se estavam a tratar cartão de cidadão do munícipe ou se estavam a ir a tratar o registro eleitoral. Há muitas pessoas foram aos BOAPs, nem deveriam ter ido aos BOAPs, criaram bichas, filas enormes e criaram dificuldade ao processo.
A diáspora angolana ainda não será desta vez que vai exercer o seu direito de voto, como era a convicção da maioria. Luís Jimbo lembra que a sua organização já havia alertado as autoridades porque o problema dos angolanos no exterior não é legal, mas sim operacional.
Reiteramos e no início voltamos, havíamos apresentado um relatório, inclusive para a Assembleia Nacional, informando exatamente isto, de que nós nunca conseguimos operacionalizar o voto no estrangeiro. Já nas legislaturas e na Constituição anterior, não foi um problema de lei, foi um problema operacional. Isto requer uma capacidade de eficácia e de eficiência da administração pública acima desta que temos vindo a assistir. Ou seja, o que aconteceu é que não conseguimos fazer registro, ou seja, de um lado, não conseguimos, na diáspora, não conseguimos massificar, tratar o BI, excepto naqueles países onde já havia em curso o tratamento do BI. Portugal, estes são os países que me vêm à mente, mas cá na região de África, onde há mais angolanos, julgo que não conseguimos, estou-me a referir Zâmbia, e aqui acho que estamos bem com a Namíbia, sempre estivemos bem com a Namíbia, mas Zâmbia, Congos, não conseguimos massificar o BI. E este seria o primeiro passo para conseguirmos registar oficiosamente os angolanos na diáspora, por via do BI. Ora, e o que aconteceu? Houve somente a atualização para aqueles que já têm o BI, para aqueles que estão na circunstância de que deveriam, se quisessem, viajar para Angola só para votar. Mas agora nessa circunstância não precisam viajar para Angola só para votar, porque em algum desses consulados chegou lá a atualização do registro eleitoral. Mas a questão desafiadora vai ser quantos foram de facto atualizado o seu registro num destes lugares para justificar a necessidade de uma Assembleia de Voto, porque uma Assembleia de Voto o máximo são de 750 eleitores. Ora, há que haver uma justificação de números de eleitores naquela localidade para justificar a CNE fazer uma logística complexa, com alto nível e padrão de segurança.
O governo também alegou constrangimentos decorrentes da própria pandemia da Covid-19. Acha que colhe esta justificação?
Absolutamente que não, porque nós trabalhamos dentro do regime da Covid. Ou seja, não podemos evocar razões de crise quando estamos a fazer uma operação que iniciou dentro da própria crise. Claro que quando iniciamos esta operação do registro eleitoral oficioso, foi dentro da crise e as soluções foram adotadas considerando este contexto. E por isso não é aceitável, nem é razoavelmente justificável evocar a questão da pandemia para justificar que não fomos eficazes de fazer uma tarefa que iniciamos dentro da própria pandemia, não é?
E agora, qual é a sua expectativa em termos de balanço que ainda não foi apresentado pelas autoridades, para termos uma projeção do ponto de vista daquilo que é a população eleitoral a nível do país e também no exterior?
Olha, a minha expectativa é que o MAT tem que os números do registro eleitoral, aquele que vai ser fornecido para a CNE, ela tem que ter como base fundamental e uma coerência de números aqueles fornecidos pelo Ministério da Justiça.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato sublinha o facto das autoridades terem alcançado o objetivo. Por outro lado, também fala da estratégia de informação, que não teve impacto esperado junto das populações.
Se tivermos em conta que é um aprendizado, é um processo de treinamento diário, correu da mesma. O importante é ter-se atingido, de facto, os objetivos que tinham sido traçados. Mas é importante ressaltar que aconteceram dois cenários diferentes. Primeiro, o tipo de informação que se passou não foi uma informação de qualidade. No início, uma informação completamente contraditória. O ministro responsável pela pasta da administração do território, quando fez a inauguração no dia 23 dos boates, no dia 23 de setembro de 2021, dizia e apelava a todos, essa foi a mensagem do governo, que todos deveriam fazer o registro e ao mesmo tempo tratar o cartão do município. Esta é a mensagem que passou. Este é o teste que foi para os órgãos de comunicação social e é nesta perspectiva que os cidadãos começaram a se comportar. Mas depois de algum tempo, o governo mudou de estratégia. Portanto, já entendia que não necessariamente as pessoas poderiam ir lá, tratar o cartão do município, porque era um documento incluindo tratar ao longo do período, mas os cidadãos pudessem apenas ir atualizar. Mas depois surgiu outra informação, que afinal não todos poderiam ir atualizar, no caso daqueles que poderiam atualizar o seu registro, mas apenas aqueles que tinham mudado de residência. Portanto, o cidadão ficou meio baralhado. Vou-me registrar? Eu que mudei de residência ou não? O que devo fazer? Esta aclaração não ficou suficientemente esclarecida até o mês de janeiro, final de janeiro, e só começou a se massificar a informação no mês de fevereiro. Portanto, este foi o primeiro cenário.
Finalmente, Agostinho Cicato considera uma medida acertada do governo angolano ao decidir anular o uso do cartão de eleitor, passando o bilhete de identidade a ser o único documento para votar nos próximos atos eleitorais.
Porque é um excedente de documentos, portanto, é desnecessário. Nós temos de simplificar, até porque temos um programa feito disso no Ministério, a nível do próprio governo, simplificar uma série de documentações, quando a informação que o governo passou, portanto, a informação oficial, é que esse documento vinha exatamente também para simplificar. Mas o que parecia simplificar passou a complicar. E, portanto, creio que o governo pode encontrar uma outra forma de poder organizar isto. O cartão de município, para mim, é completamente desnecessário. Não vejo a necessidade de termos cada município um cartão. Salvo se isso constar da lei sobre a autarquia, talvez um controle melhor de quem é cidadão, de quem é munícipe de um ou do outro, talvez apenas para as eleições autárquicas, mas também que isto poderia se resolver claramente com o bilhete de identidade e o cartão eleitoral. Não tem sentido o cidadão ter bilhete de identidade, o cartão eleitoral e o cartão de munícipe. Daqui a pouco pode-se criar um cartão da comuna.
Agostinho Cicato, Fernando Paixão e Luiz Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintonize a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. Olá, ouvintes. Estão ligados com a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. E vamos, portanto, estar aqui na próxima hora ou duas para fazer a cobertura do jogo entre o Petra Atlético e o FAP. FAP, que quer dizer Forças Armadas e Polícia. É a equipa dos Camarões. Portanto, a equipa das Forças Armadas e da Polícia dos Camarões. Portanto, um jogo da Liga Africana de Basquetebol, o BAL. E vamos ter connosco, em linha, para fazer o relato e também para comentar comigo, o Joaquim Clemente, que já está em linha. Joaquim, estás em linha, não é verdade?
Viva, João Santa Rita. Cá estamos para mais uma jornada da BAL e com grande expectativa para vermos o desfecho deste jogo. Terminando a ter perdido ontem diante do Zamalek.
É verdade. Este é um jogo, portanto, vá lá, um tanto ou quanto importante para o Petro. Se o Petro, neste momento, portanto, está nesta ronda da Conferência do Nilo com duas vitórias, uma derrota, se ganhar hoje, portanto, está está apurado, não é? Embora ainda depois ainda lhe falte um jogo contra aquilo que tu chamaste os bombos da festa, não é? Que é o Espoir Foucache, que parece que...
O Espoir Foucache.
Que só perde. Portanto, o Petro Atlético hoje, se ganhar, fica bem encaminhado. Importa aqui ver que esta equipa do FAP, das Forças Armadas dos Camarões, o FAP começou, portanto, por derrotar precisamente o Espoir Foucache por 77-60. Depois perdeu com o Cape Town Tigers, portanto, os Tigres da cidade do Cabo, por 73-70. E o Cape Town foi uma equipa que a equipa do Petro Atlético ganhou à vontade por 90-61. Portanto, o FAP perdeu com o Cape Town e agora, portanto, vai ter pela frente a equipa do Petro de Luanda. Importa aqui salientar que a equipa do FAP, portanto, com uma vitória, uma derrota, é com o Cape Town e ainda com a equipa do Cobra Sports do Sudão. Essas são três equipas que vão decidir quem são delas as duas que vão acompanhar, em teoria, o Petro e o Zamalek, que já está qualificado. Portanto, este é um jogo importante para o FAP, porque, portanto, como eu disse, está em disputa com o Cobra e com o Cape Town Tigers. O Cape Town Tigers, neste momento, tem duas vitórias, duas derrotas. O Cobra tem três derrotas, uma vitória. E, portanto, as Forças Armadas dos Camarões, uma vitória e uma derrota. Portanto, tem menos jogos que as outras duas. Portanto, vai ser interessante ver como é que esta equipa do FAP se porta. Mas agora, Joaquim Clemente, vamos falar um pouco do Petro Atlético, que ontem, contra aquela equipa do Zamalek, começou muito, muito, muito bem. Portanto, teve ali, vá lá, par e passo com o Zamalek no primeiro quarto, no segundo quarto. Depois, no terceiro quarto, o Zamalek começou-se a distanciar e acabou por perder, portanto, o jogo, o Petro de Luanda acabou por perder por 85-72. E uma coisa curiosa, Joaquim, é que, embora no início o Petro estivesse muito bem, acabou por perder como quase o mesmo resultado que perdeu o ano passado, nas meias finais deste torneio, que foi ganho pelo Zamalek. E nas meias finais do ano passado, o Zamalek venceu por 89-71, e ontem venceu por 85-72. Portanto, vá lá, uma ligeira melhoria do Petro de Luanda. Há aqui um fator que talvez tu queiras falar um pouco, é que o Petro de Luanda entra em campo hoje, menos de 24 horas depois do jogo de ontem. Já o FAP dos Camarões, portanto, teve o seu último jogo na quarta-feira. Portanto, entra muito mais descansado. Como é que tu achas que isto pode afetar a equipa?
Creio que o técnico José Neto terá o antídoto necessário para contornar a questão da condição física dos jogadores. Internamente o Petro está habituado a fazer dois jogos seguidos, à sexta e ao sábado, e naturalmente não é nada de estranho para os jogadores do Petro Luanda que darão o máximo de si para vencer o FAP dos Camarões. Aqui um dado importante, João Santa Rita, tem a ver com a prestação do Petro de Luanda ontem, e ouvimos as declarações do técnico José Neto a fazer referência a isso mesmo, a falta de eficácia no jogo exterior do Petro. Em 35 lançamentos tentados, o Petro conseguiu apenas 6 arremessos certeiros, por fazendo 17%, um mau peculio para a formação do Petro Luanda, que a nível dos lançamentos de campo tentou 73, converteu apenas 24, totalizando, neste caso, 32% contra 52% da formação do Zamalek. Também, portanto, é que referenciar que os dois últimos quartos foram mal jogados pelo Petro Luanda. Perdeu o terceiro por 17-14 e depois o último quarto por 23-16. Foi aqui onde a formação atual campeã africana, o Zamalek, conseguiu construir a sua vitória e, naturalmente, garantir a primeira posição desta conferência liga.
Muito bem. Olha, Joaquim, portanto, estamos a chegar ao topo da hora. Eu tenho que fazer aqui, portanto, introduzir de novo o programa, porque eu sei que há muita gente que só nos sintoniza precisamente às 13h30, hora de Washington, portanto, quando são aí 18h30. E, portanto, vamos fazer uma pequena pausa, mas depois já voltamos, porque já estou a ver as equipas de arbitragem a entrarem em campo. Portanto, vamos fazer aqui uma pequena pausa para a abertura. E agora, começa aqui a cobertura especial da Voz da América do histórico campeonato da Liga Africana de Basquetebol no Ruanda. Olá, ouvintes. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. Estamos aqui para fazer a cobertura do jogo entre o Petro de Luanda e as Forças Armadas e da Polícia dos Camarões. Vamos ter connosco o Joaquim Clemente. Ele já está em linha para nos acompanhar no relato do jogo e também para nos ajudar aqui a fazer os comentários. Ele, ao fim e ao cabo, é que é o especialista aqui do basquetebol angolano e africano. Já tivemos a falar aqui do facto de que o Petro Atlético está praticamente apurado. Temos já aqui, portanto, estamos a ver que na equipa do FAP vai estar o Cabo Verdeano em ação, o Joel Almeida. Portanto, o Zamalek já apurado, o Petro Atlético praticamente também já apurado e fica apurado se ganhar hoje para a equipa do FAP dos Camarões. Este é um jogo importante porque está em luta com o Cape Town Tigers e com o Cobra Sports, portanto, por dois lugares que vão acompanhar o Petro e o Zamalek, presumindo que o Petro vai passar. Joaquim Clemente, o jogo já está a iniciar. Diz-me uma coisa, alguma novidade nos cinco iniciais?
Não, o Petro Luanda manteve a mesma equipa, com Yannick Moreira, Cildo Dundão, Carlos Moraes, Lucano e Bubacar Gagô. A formação do FAP dos Camarões vai jogar com Cyril Camué, o Brice Birias, o Joel Almeida, o Cabo-Verdiano, que faz a sua estreia na bola, ainda o Payan Bayer e Bacumo Conjun. São estes jogadores que já jogam para o quarto inicial desta partida referente, quarta jornada da Bol. João Santa Rita fez referência em relação à tabela de classificação, em função dos resultados, e primeiro item tem a ver com os jogos entre si. A formação do Cape Town Tigers já está apurada também para a conferência, portanto, para a fase final em Kigali, à semelhança do Zamalek e do Petro Luanda. O Cobra e o FAP dos Camarões vão seguramente lutar pela última vaga. Numa altura em que o FAP marca os primeiros pontos da partida, uma transição bem conseguida da equipa camaronesa, a converter por intermédio de Cyril Camué os primeiros pontos. Petro 0, FAP dos Camarões 2, agora Petro Reais, com a posição de posto baixo, zona dos 45 graus, marca o Petro de Luanda, Bubacar Gogô, a converter para o Petro. Lá está a formação do FAP com Joel Almeida, faz um passo interior, quem recebe o número 4 da formação, camaronesa, Birias, solta para fora para o Joel, uma fita de lançamento, drible penetrante, o árbitro diz que houve passos do jogador cabo-verdiano. Passos do jogador cabo-verdiano, o camisola 10 da equipa camaronesa, que vai fazer pela vida para vencer o Petro Luanda e sonhar com a presença em Kigali. Petro 2, FAP dos Camarões 2, 8 minutos e 50 segundos para terminar este quarto inicial. A nação tricolor, como é conhecida, a fase de apoio do Petro Luanda, hoje dividida com o basquete e futebol. Lembro que a essa altura a formação petrolífera de futebol está a disputar os quartos de final da Liga dos Clubes Campeões Africanos frente aos sul-africanos de Mamelodi Sundowns, e vai vencendo no Estádio Nacional de Novembro por 2-1, e no Cairo Petro vence por 4-2. O Petro em ação defensiva, a formação do FAP tenta o lançamento curto, o camisola 21, Tanga Baia se não converte. 4 Petro Luanda, a Bubacar Gagô e a Nick Pereira foram os marcadores do Petro. Petro com Carlos Moraes, atraviza a jogada, ele não passa interior, e a Nick embala para o sexto, lança foi tamponado, ganha na segunda tentativa, também não converte. Ressalto para o Tanga Baia, o 21 do FAP dos Camarões, deixa a bola disponível com o João Almeida para entrar e a marcar. Passos duplos cruzados, começou lado direito e a conversão com a mão contrária. 4-4 no placar. 7 minutos e 47 segundos para terminar este quarto inicial. Lá está o Petro com Lucena na transição. Lucena está na zona central, sem marcado pelo Joel Almeida, constantemente dois jogadores ambidestros, Lucena e Joel Almeida. 4 para a Luanda, 4 para o Fapo dos Camarões, 7 minutos e 39 segundos para terminar o quarto inicial, e teremos um confronto passo termo entre cabo-verdianos do Petro, Anderson Correia com o número 12, e do Fapo, o João Almeida. O Petro com bola, agora a interseção do passe por parte do jogador camaronês, e a bola vai para além da lateral, reposição para a formação petrolífera. Está na linha de reposição o número 3, Carlos Moraes. Estamos a ver as imagens do técnico José Neto, bastante tranquilo, braços cruzados, o brasileiro que cumpre a sua segunda temporada ao serviço do Petro do Anda, o carioca que comanda a formação petrolífera. Está no enfiamento do banco de suplentes do Petro do Anda. Agora é uma situação a rever com tempo, 3 segundos, o tempo que o Petro tem para atacar o sexto, 7 minutos e 37 segundos para terminar este quarto inicial. Carlos Moreira faz um passo pente para o Cido, um drible entrante para a bola colocada e a bomba carga, gol, lança, bate a bola, não entra, o tiro não cai, Joel Almeida captura a bola, sai em drible, o número 10 deixa a bola disponível com o camisola número 1, que é o Cyril Kemué, ele que marcou os primeiros pontos da partida. Kemué ficou no bloqueio do defensor, vai para o triplo, não cai, ressalto de Yannick, Yannick faz um passo de segurança para o número 10, que é o Luquen, que grande drible de Luquen. Luquen vai para a linha de fundo, Luquen pode soltar para Yannick, se acontece um drible pela frente, vai lançar curto, bateu no ar, não entra, estava sem quadrado, Yannick Moreira não lançou nas melhores condições. 4 Petro, 4 FAP dos Camarões, a equipa camaronense com um grande slalom do jogador número 4, arredou-se o adversário, o Brice Badias, a bola não entrou, e os jogadores lutam pela posse da bola. A posse da bola do Petro do Anda. 6 minutos e 49 segundos para terminar este quarto inicial. O Petro com o Luquen. Aí está a estratégia do técnico do FAP. Não permitir que a transição seja feita pelo base do Petro Luanda, Silvio Dão. Rotação de Yannick Moreira. O Semiganjo bateu no ar, não entra. Pouco assertivo. Yannick nesta fase inicial da partida. 4-4. Parece o resultado do Ok Patins. 6 minutos e 25 segundos para terminar este primeiro período, a formação camaronense expulsa o triplo, bate no ar, um lançamento com a ajuda da tabela, mas a bola não entra, e Yannick faz a bola passar entre as pernas, que grande drible de Yannick Moreira a demonstrar mobilidade, e solta para o Carlos Moraes, Carlos Moraes está para lá, da linha 65, passa interior, Yannick, e afunda, um smash de Yannick Moreira, Yannick Moreira afundar após a assistência de Carlos Moraes. 6-4, 4 para o Fapo dos Camarões, 5 minutos e 54 segundos para terminar este primeiro quarto. Olha o lançamento curto da zona dos 45 graus, e Yannick não esboçou a defesa desejada, a não contestar o lançamento do jogador do Fapo dos Camarões. Marca o Tiger Bayer, a formação do Fapo dos Camarões, igual a partida novamente, o 6-6. Yannick faz uma rotação, a finta, o que é que vai fazer? Yannick sai em dificuldades, solta a bola para fora, Gagó penetrou, Gagó lançou e converte. Saco! 8 pontos para o Petro Luanda. 6 para a Fapa dos Camarões. Estamos a ver nas imagens do técnico Evo Gain, da formação do Fapa dos Camarões. A equipa que tem posse de bola já na meia quadra contrária. Baixinho contra baixinho. O Chico Dundão e o Cyril, que é mulher, são os jogadores bem baixos nesta partida. A rotação do jogador camaronês. Afinta o lançamento, bate no ar. Ressalto para o Bahia do Petro Luanda a permitir muitos ressaltos ofensivos da formação camaronesa, que vai para o ataque. Lançou o Cyril, não converte, ressalto para Yannick. Yannick faz um passo longo para o Lucana, este que pessoal veio a servir. Silvio Dão, que vai lá e marca. 10 pontos para o Petro Luanda. Fapo 6, 4 minutos e 40 segundos para terminar. Estamos com uma porcentagem de lançamentos em 10 tentativas. A formação petrolífera conseguiu apenas 5 lançamentos certeiros. Já é Almeida na marca. Transição do Petro, Silvio, recebe a bola das mãos do Carlos Moraes. Esta solta para o Lucana. Lucana embala para o trigo, bateu no ar. Ressalta para Gagol, Gagol consegue o ressalto ofensivo, a bola é indultada e Shield que lança o triplo, não cai. Mais uma vez o Petro Luanda com uma percentagem no jogo exterior. Agora falta cirúrgica de Yannick Moreira a impedir a transição do cabo-verdiano Jair Almeida. 10 pontos para o Petro Luanda, 6 para o Fapo dos Camarões. 4 minutos, João Santa Rita, primeiro desconto de tempo da partida.
Primeiro desconto de tempo, Joaquim Clemente, estamos a ver a mesma insuficiência, não é? Os lançamentos de distância a falharem. E eu também notei algumas bolas ali debaixo da tabela também que deveriam ter entrado e não entraram. De qualquer maneira, parece-me que esta equipa do Petro está a jogar, vá lá, com como é que é dizer, relaxed, não é? Está a jogar sem grandes pressas.
Sem grande pressão.
Sem grande pressão, é isso. E aliás, também se nota pela postura do próprio treinador, não é? Que ontem estava muito mais excitado do que está hoje, não é verdade?
Sim. Ontem era um jogo que queria decidir o primeiro colocado desta fase, porque permite defrontar o quarto colocado da Conferência Saara um adversário mais acessível nos quartos de final.
Sim, exatamente. Olha, já agora diz-me uma coisa, como é que foi vista esta derrota do Petro ontem frente ao Zamalek? Portanto, o Zamalek, o atual detentor do título, é também o favorito para este ano, embora, claro, estava, quando chegar aqui Gali, vai ter as equipas vindas da conferência do Saara. Mas como é que foi vista esta derrota aí? Não sei se houve aí comentários nos jornais ou pelos comentadores desportivos.
Comentários negativos em relação à prestação do Petro, principalmente nos dois últimos quartos, a altura em que o Petro ainda não conseguiu ter um comportamento heterogéneo, foi falhando no jogo interior e também no exterior, porque aí está a grande dificuldade. O Carlos Moraes, que é principal, ontem, por exemplo, não apareceu no jogo. Não apareceu no jogo quando a equipa precisava de Carlos Moraes. O Carlos Moraes não criou os equilíbrios necessários para colocar as bolas fáceis, quer para o Lucena e para a Bubacar Gagou, que também são jogadores que têm bom tiro exterior.
Pronto, Joaquim, o jogo já se iniciou. Eu vou-te passar novamente o microfone.
Pois é, 10 para o Petro de Landa, 6 para o Fapo dos Camarões. 4 minutos e 15 segundos para terminar este primeiro quarto. Lucano com a posse de bola, se encontra o adversário. Nesse caso, o João Almeida pode penetrar, batimentos com a mão direita, coloca a bola ao lado contrário, da direita para a esquerda, Chido sempre na cinta do lançamento, passa picado, João Pedro está na quadra, João Pedro devolve a bola ao base, que é o Chido. Chido com a posse de bola, Chido, Petro circula, Lucano com a posse de bola, lá está, João tenta a rotação, perdeu a bola, João Pedro perdeu a bola e a equipa do Petro impedir a transição rápida do FAP. Petro 10, 6 para o FAP dos Camarões, o lançamento do Ciril, bateu no ar, não entra. O lançamento do Ciril, em pé direito, o lançamento da sexta, o jogador do FAP dos Camarões, vai ter direito ao lançamento da sexta, o jogador do FAP dos Camarões. Vamos lá ver se está bem ato lançamento, pelo menos. É a segunda falta do Petro Luanda, não dá direito ao lançamento da sexta. Lá está a equipa do FAP. Com a posse de bola, Ciril para o João Almeida. Faz um passo interior para o Bayern. Calar, 41. Lançamento, bola volta no ar, não entra. Ressalto para a equipa do Petro de Luanda. Já está na minha quadra contrária. A formação perlífera com o Lucan. Agora João Pedro. João Pedro, o que é que faz? Faz batimentos. Tem a pressão do 41 da formação do FAP dos Camarões. Aguenta a pressão, vai no semigancho e converte. Mesmo com a oposição do jogador camaronês, João Pedro consegue um semigancho certeiro. Sacou Petro Luanda e vai para o lançamento adicional, o posto João Pedro. A aguentar a pressão do número 41, Ibocu. João Pedro vai para o lance livre. 12 Petro Luanda, 6 para o FAP. João Pedro converte o adicional. 13 Petro Luanda, 6 para a formação do capitão Petro Luanda, já com uma vantagem de 7 pontos. Joel Almeida, a rotação sobre o Shield, penetrou, soltou a bola para o lado contrário. Olha o lançamento, bateu o ano, não entra. Ressalto para a equipa do Petro Luanda, Carlos Brás, deixa a bola disponível com o Shield, vira-se para a esquerda para o Luqueiro. Luqueiro faz um passo de cateria para Gagol. Bem pensado, mas mal executado. Ou no contra-ataque, Joel Almeida a finalizar em smash. Com a mão canhota, a mão esquerda, João Almeida marca, o jogador do Arquipélago de Cabo Verde, Petro Luanda 13, 8, FAP dos Camarões, a defesa é zona da formação do FAP, defesa zona dos três, lá está a posse bola para o Petro Luanda, o Petro tem no queiro com a posse bola, faz um passo lateralizado para a esquerda, Carlos Brás lança e converte, marca o primeiro triplo da partida. Carlos Alcântara Brás, 16, Petro Voanda, 8 para o Fapo dos Camarões. Aí está, meio de pontos. O Fapo ainda não converteu com aquele lançamento exterior. O Petro já tentou 4, conseguiu apenas um lançamento certeiro. Por isso, do Carlos Brás. Mais um ressalto defensivo do Petro. A Buba carga gol. Deixa disponível com o Luquena. Luquena lá para aquela, para o Carlos Brás. Carlos Brás é bala para o Cesto. Solta a marcação. Carlos Brás vai para o lançamento curto, batendo lá. João Pedro captura a bola, mas passa a bola para cima do Petro. Mais 3 segundos. Shieldo tem na direita o João. Na esquerda o Carlos Brás. Quem vai fazer o Shieldo? Shieldo faz uma certa simulação. O adversário não se intimida. Lá está o Shieldo a perder tempo. Shieldo não. A procura do buraco da agulha e sofre falta. Sofre falta o Baixinho. Shieldo não. 1 minuto e 44 segundos para terminar este quarto inicial. 16-8. Vantagem para o Petro. Vamos ter alteração. Na formação do Petro de Luanda, vai para o banco o Shieldo, Dundão. Entra o Anderson Correia. Agora vamos ter um duelo entre cabo-verdianos. No Petro também entrou o Lionel Paulo. Para o lugar de Abubakar Gagô, o Shieldo cedeu seu lugar a Gerson Domingos. O Petro de Luanda com 5... completamente revolucionado. Petro de Luanda 16, Fapo dos Camarões 8. 1 minuto e 32 segundos para terminar. Lá está a formação do Fapo com a posse de bola. Joel Almeida vai para o triplo, bateu no aro. Ressalto para o Gerson, parte para o contra-ataque. Vai embalar para o sexto. Foi atrevido. O Gerson Domingos foi tamponado e a bola vai para além da linha do fundo. Foi tamponado o base da formação do Petro de Luanda, formando as escolas do Futebol Clube Vila Clotilde. É um dos clubes tradicionais aqui em Angola. Lá está Joel Almeida a pedir alguma explicação a um dos árbitros. Foi assinalada a falta a Gerson. Gerson ali se lance livre. Gerson converteu o primeiro. 17 Petro de Luanda. 8 para o Fapo dos Camarões, vai para o banco Lucano. Ainda não dizei que entrou para o lugar do Lucano. Lá está a formação do Petro Luanda com 17-8. Joel Almeida vai para o banco. O cabriano que está a dar muito trabalho ao Petro. Gerson marca mais um. 18 Petro Luanda. Agora foi para 10 pontos. 8 para o Fapo dos Camarões. 1 minuto, 17 segundos para terminar. Mal passe, mal pega de bola do jogador camaronês. Foi o número 5, Cédric Kefaka. Cédric Kefaka perdeu o controle da bola. Gerson na transição. Gerson na armação de ataque do Petro Luanda. Lateraliza a jogada para o leque. Faz uma diagonal interior. O passe é para o Lionel. Lionel para o Carlos Brás. O carro não sai lá funcionar. No Petro Luanda. Botas vermelhas de Carlos. Carlos para o Gerson. Gerson vai para a linha de fundo. Arrasta consigo três adversários. Solta a bola para fora. Lionel tem bola. Lionel vai projetar o triplo. Bateu na tabela. Não entra. Ressalto da equipa camaronesa. O ressalto de Ouriços. São Manchê. O número 14. A formação do Fapo dos Camarões. Agora temporiza a jogada. O número 4, Brice Benias, a temporizar a jogada, a pedir calma, pressão do Gerson, pressão do jogador do Petro Luanda, conseguiu desvencilhar seu adversário, o atleta número 00 da formação do Fapo dos Camarões. Olha a penetração do número 5, Cédric, não converte, o Petro tem bala para o sexto, aliás, também quadra contrária, Gerson tem bala, passa de costas para o Carlos Brás, só a esquerda, Carlos Brás ignorou o bloqueio, montado pelo João Pedro, ao seu defensor, Carlos Brás vai para o triplo, bateu o ar, ressa para aqui. Para a Camaronesa, vai partir para o contra-ataque. O passe lateralizado, número 14, e se baixa! Um jogador muito alto a chamar os passos duplos e a se baixar. O camisola número 14, o Ulisses Souza. 10 pontos para o passe. Fapo dos Camarões, 18 Petro de Luanda. E termina o primeiro quarto com este resultado: 18 Petro, Fapo 10, João.
É verdade, Joaquim. Portanto, o Petro de Luanda gradualmente a vir ao de cima, embora continue com alguns problemas com os lançamentos, portanto, de distância, mas a equipa do FAP, portanto, das Forças Armadas e da Polícia dos Camarões, também não tem estado muito bem, falhou algumas bolas ali também debaixo do cesto. Portanto, este parece ser um jogo muito mais calmo, muito mais de menos tensão que o jogo de ontem do Petro. em que as duas equipas parecem entrar em campo com, vá lá, com a noção de que estão a cumprir, de certo modo, calendário, porque, portanto, o FAP vai ter que decidir mais tarde se passa ou não passa com outras equipas. De qualquer modo, neste momento, no primeiro quarto, portanto, o Petro do Luanda a bater por 18-10. Olha, só aqui uns aspectos curiosos. Eu estava a olhar para a bancada, não há tanto público como ontem, o que não é de admirar. Portanto, o jogo é no Cairo, ontem jogava a equipa da casa. Mas noto que há uma bandeira dos Camarões ali numa zona do público, com algum público por trás dessa bandeira, que presumo serem apoiantes dos Camarões, portanto, camaroneses que viajaram, ou então vivem no Cairo e estão ali a apoiar a sua equipa. Olha, Joaquim, eu estou curioso, e os ouvintes, e Joaquim, vais ter que desculpar a minha ignorância, porque é que as equipas africanas, pelo menos nesta Liga dos Campeões, não têm os nomes dos jogadores nas costas?
Eu creio que é uma imposição da própria organização da BOL. Internamente, por exemplo, o Petro Luanda joga com os nomes dos jogadores nas costas. Creio que é uma imposição da própria BOL.
Ah, interessante. Interessante. Deve haver uma razão para isso, mas de qualquer maneira é interessante. Olha, a única coisa que
isso
eu tenho...
Facilitava de que maneira a vida dos profissionais da comunicação social.
Ah, exatamente, foi por isso que eu perguntei. Mas já agora eu aproveito para dizer que quando eu era miúdo e quando ia assistir a jogos de basquetebol em Moçambique, portanto onde eu nasci e cresci, na altura também ninguém tinha nomes nas costas. Isto veio mais tarde, vá lá, pela influência americana, digamos assim. Mesmo os futebolistas na altura, quando, portanto, nos anos, vá lá, 1960, 70, só mais tarde, nos anos 70, também não tinham os nomes nas costas, isso veio muito mais tarde, portanto. Pronto, Joaquim, já fui satisfeita a minha curiosidade e colmatada a minha ignorância, e portanto, vou-te passar o microfone porque o jogo já começou.
Pois é, com este resultado favorável à equipa do Petro Luanda nos primeiros 10 minutos, 8 Petro, 10 para o FAP, 9 minutos e 52 segundos para terminar o segundo quarto. A formação petrolífera está a jogar com Gerson Domingos, Carlos Moraes, Anderson Correia, Lionel Pão e João Pedro. O FAP dos Camarões com Dejan Morman, o Brice Bidia, Cedric Kenfak, Ulisse Sons e Etienne Toko. O Petro não converte e a formação camaronesa já está na mecada contrária com o deixando a penetrar o número 0-0, converte os pontos, os primeiros pontos desta fase do jogo da formação camaronesa que reduz de 8 para 6, 18-12, Petro com a posse de bola, Lionel penetrou, mas que grande salto, que grande tampão do jogador camaronês Brice Menias a anular o lançamento do jogador do Petro Luanda e na contraofensiva marca a formação do FAP. Já está com um parcial de 4-0 para a equipa do FAP dos Camarões, 18-14, 4 pontos a separar as duas equipas. Lionel a penetrar, Lionel choca com o adversário, conseguiu entretanto soltar a bola para a direita para Anderson Correia, já viu a apito árbitro. Há pouco o jogador camaronense a contestar o lançamento de Lionel Paulo e a permitir um contra-ataque também muito bem sinalizado pelo número 4 dessa formação, que é o Príncipe Dias. Lá está, estamos a rever as imagens, o contra-ataque da formação camaronesa do FAP dos Camarões, que está com um parcial de 4-0. O Pedro ainda não marcou qualquer ponto neste segundo período. 8 minutos e 56 segundos para terminar este segundo quarto. Mais uma alteração na formação do Pedro do Anda. Aliás, é do FAP dos Camarões e foi interessante. O jogador que tamponou foi ele também que finalizou a jogada na formação do FAP dos Camarões. 18-14, o Petro não marca. Já está a formação do FAP a 4 pontos do adversário. Mais um contato faltoso, apito o árbitro. Número 5, Cedric Kenfak, sofre a falta. 18-14. 8 minutos e 41 segundos para terminar este desafio de capital importância para o FAP dos Camarões, que almeja a presença na fase final. Kigal começa 21 no meio próximo. Passa picado. Formação do FAP dos Camarões, agora paragens constantes. Gerson Domingos tentar o darmo e a bola foi para além da lateral. Reposição para a equipa do FAP. Está o número 41 com a posse de bola. É Bocu. Mopato contra-ataque. marca, Carlos Moraes marca. E desanuvi a pressão do Fato dos Camarões. Agora o técnico José Neto fez subir a primeira linha defensiva. 20 e 14. O Petro desarma. Anderson Correia para a esquerda. Para o Gerson. Gerson faz um passo a nível do ar e a finalização. Em Blasa, de Lhamento do Talapão. Anderson sentada. 4 pontos para o Petro. Manda a dar um safanão a Cris. Será 22 e 14. Vai Malto, solicitado pelo técnico do FAP.
É verdade, Joaquim. É interessante este segundo quarto. Neste momento estamos com 4-4, como tu dirias, parece um resultado de hóquei em patins. Mas, de qualquer maneira, portanto, a equipa do FAP começou muito bem este segundo quarto, com contra-ataques rápidos, e houve aquele tampão sensacional quando tudo indicava 2 pontos do Petro. E neste momento, portanto, estamos com 22-14, portanto, nada alterado em relação ao primeiro quarto. Tu achas estranho que a equipa do FAP não tenha o jogador cabo-verdiano, o Joel, em campo? O que é que achas?
Não, tem a ver com a gestão do técnico. Da formação do FAP provavelmente está a geri-lo ao máximo, porque é a principal unidade da formação do FAP dos Camarões. Ainda tem pela frente mais 3 períodos ou 2 períodos e meio, e está a gerir ao máximo o tempo do jogo deste cabo-verdiano, o Joel Almeida. Joel Almeida, que tinha uma média de 16 pontos por jogo e uma média de minutos de 24% deste jogador cabo-verdiano, que reforçou a formação do FAP dos Camarões.
Pois, e também o técnico também tem que pensar nos próximos jogos, como tu disseste, não é? Que vão ser jogos muito importantes para esta equipa do FAP. O FAP ainda vai ter pela frente, portanto, vai ter pela frente o Cobra, portanto, num jogo que pode ser decisivo, e depois tem um jogo...
É a final para
exatamente.
O FAP dos Camarões.
E depois
uma
vai
vitória
ter...
garante praticamente a presença na outra fase.
Pois, porque depois eles, o jogo que têm pela frente é com o Zamalek, e aí pouco ou nenhuma chance tem. Bem, Joaquim, faz favor, o jogo está a recomeçar. Faltam 8 minutos para terminar o segundo quarto. O microfone é teu.
Pois é, com um parcial de 4-4, 22-14 é o resultado favorável à formação do Petro de Luanda. Petro de Luanda que olha agora para os dados coletivos. O Petro está com 39% de lançamentos de campo contra 31% da formação do Fábio dos Camarões. Nos 2 pontos, 47% para o Petro, 41% para o FAP. O Petro de Luanda está bem melhor no jogo exterior, apesar de ter convertido apenas um arremesso por intermédio do Carlos Moraes, está com 16%, ou seja, 1 em 6 contra nenhum lançamento concretizado pela formação do FAP. O FAP tem posse de bola com o Ciril. Ciril driva para a esquerda. Ciril simulou. Ciril faz um passo para o número 15, vai para o lançamento. A bola bateu na tabela, não entra, ressalta novamente para o jogador Camarões. Da circunstância, o Etienne tocou. Etienne tocou, não converte. 22-14, lá está Gerson. Gerson não consegue criar os equilíbrios e permite o reajustamento defensivo da formação do FAP dos Camarões. A bola colocada em Carlos Bonas. Novamente o Gerson com a bola. Gerson está na zona central, faz o batimento. Puxa a bola para a direita para o Carlos Bonas, que saiu do lado para o outro. Carlos Moraes faz o lançamento automático e marca com a tabela. Marca o Petro Luanda. 24-14, 7 minutos e 13 segundos para terminar este terceiro quarto. 17 segundos para a bola para a formação camaronesa do FAP dos Camarões, que joga de verde. O Petro Luanda está a jogar de branco. Leva as mãos à cabeça. O técnico José Neto, creio que não gostou da sinalética de um dos árbitros, dizendo que houve um contacto faltoso do João Pedro. Parece ter sido um tampão legal do camisola 21 do Petro de Luanda. Pelo menos as imagens demonstram isso mesmo. 24, Petro. 14 para o FAP dos Camarões. Ciril tem bola. Ciril lateraliza a jogada para a esquerda para o Toco. Toco para o 41. É Bocu mais para a esquerda. Agora para a zona central. Ciril para o Toco. O Toco vai lançar. Um lançamento disparatado. Batendo aqui na Duaro. Na tabela, melhor. Lançar a transição do Petro de Luanda. O passe é picado. Anderson Correia tentou servir o João Pedro. Interceção com o pé do jogador camaronês. 24-14, 10 pontos separados das duas equipas. O Petro joga quanto basta. Reposição de bola para a formação petrolífera, sempre ele na linha de reposição. Carlos Alcântara Moraes regressa a quadra número 14 da formação do FAP dos Camarões e sai o camisola 15, e Tiana tocou. Uris, é o 14, Carlos Brás para o Gerson. Gerson, beneficiando do bloqueio montado por Lionel sobre o defensor, mantém o drible, passa picado, recebe posto baixo, o Lionel de solução para o Gerson, lançou, o batom era no entre, ressalto para o São Pedro. Mas 14 minutos para a bola para o Petro Luanda. O Petro Luanda com dificuldades para lançar a próxima do Sérgio e também no jogo exterior. Carlos Brás penetrou, Carlos Brás serve o João Pedro, este coloca a bola para fora, de dentro para fora, o passe, bateu no ar, não entra, ressalto para Uris, é muito alto este, número 14, Franção Petrolífera, Longelinho, o jogo do Fato dos Camarões, Cedrico, agora um contato faltoso, creio que o bloqueio de Uris foi mal montado, o bloqueio sobre Gerson Domingos, 24-14, 6 minutos e 11 segundos para o intervalo maior. O Rich Sons montar um bloqueio legal sobre o defensor do Cedric, nesse caso, o Gerson Domingos. Petro 24, o Fato dos Camarões 14. Foi para o banco para 2 minutos de descanso. O Carlos Brás está na quadra novamente. O Abubakar Gagô. Gagó, que estava ausente na liga anterior, devido à lesão. Anderson Correia penetra, Anderson Correia procura pelo base. É o Gerson que recebe, lança, bateu no ar, não entra. A tampinha de Gagó. O Petro Landa fica com a bola, mais 20, mais 14 segundos, passa a bola para a Função Petrolífera. Gerson tem bola, Gerson faz a marcação, passa interior, corte. E João Pedro não conseguir finalizar porque foi perturbado por um adversário. João Pedro a fazer um corte para o sexto e Gerson viu bem a desmarcação do seu companheiro indo ao solo esférico. Gerson, João Pedro sofre a falta de Urich. Mas nesse tipo de situações o João Pedro tem de ser mais agressivo. É finalizar com potência. Petra do Landa 24-14 para o Fato dos Camarões. 5 minutos e 46 segundos para terminar este segundo quarto. Pouca produtividade. 6-4 parcial. O Petra agora eleva para 7. O João Pedro converte, sacou 25-14, mais uma tentativa para João Pedro. João Pedro que converteu o primeiro remesso de festa, 7-4 no parcial, vantagem para o Petro do Manda. 5 minutos e 46 segundos para terminar este segundo quarto. Alteração no banco do Fapo, vai para o banco o Etienne Toco e regressa a quadra o Bayer, camisola 21. João Pedro marcou o segundo arremesso à cesta. João Almeida também entra e converte o Cabo-Verdiano. Dos 6 metros e 75 lado esquerdo, marca o Cabo-Verdiano. 26-7, vantagem sempre para o Petro Luanda. Petro com Lucena. Lucena ignora o bloqueio. Lucena faz um passo para a esquerda. Gacó lançou, bateu no ar, não entra. Tentou responder ao triplo convertido por João Almeida. É ele que tem bola. Lá está o jogador calvo do Fapo dos Camarões, puxa para a zona central para o número 5, que é o Cedric. Cedric, tentativa de passaria para o Urich, e a bola vai para além da linha do fundo. Creio que a reposição para a formação camaronesa. Acima dos 2 metros e 10 centímetros de altura, Urich, jogador camaronês, não teve o discernimento necessário para conter a bola dentro das 4 linhas. 26-7, 5 minutos para terminar o terceiro quarto. Gerson Domingos serve Lucena. Lucena tem bola. Lucena foi a marcação de Urich. Pode ir para o triplo. Não, prefere um passe interior. Recebe João Pedro de costas para o sexto. Rotação para fora. Foi tamponado, mas é falta. Foi travado em falta. João Pedro agora com um bom jogo de pernas a rodar para fora. Mas um jovem lançado pelo técnico da formação camaronesa é o Yannis Djunga. Yannis Djunga. Longelinho este Yannis Djunga. 26-7. João Pedro pode elevar cada vez mais a defesa pontual. Pode o Petro chegar aos 11 pontos. Estamos a ver as imagens de quebra do tombo. E agora a conversa entre o técnico José Neto e seu adjunto Rafael, que é de nacionalidade espanhola. João Pedro vai lançar, bateu no ar, não entra. Agora pode o Petro Landa chegar aos 10 pontos, se converter este último remesso à festa. 26-17, lá está João Pedro, 5 pontos, 3 ressaltos para João Pedro. marca o segundo e o Petro fica a 10 pontos. Aliás, coloca 10 pontos de diferença. 27-17, 4 minutos e 51 segundos para finalizar a partida. Seria um com a posse de bola, faz um passificado para o Yannis. Yannis para a zona central. O que é que faz? A bola é colocada em Joel Almeida. Joel faz um drible, para a bola, solta para fora para um companheiro que vai penetrar, lançou em bandeja e marca. Boa atitude do camisola número 5, Cedric Tenfac. O drible penetrante e a finalização depois da mudança de mãos de Cedric. Petro 27, Fapo 19. Estamos com o 9-7 no parcial. O Fapo a equilibrar este segundo quarto. O Gerson tem bola. O Gerson lançou, bateu no ar, não entra no salto. Para Ourinhos, faz um passo longo. Seria para um companheiro que, portanto, consegue recuperar a posse de bola. O Yannis, agora Ourinhos, mal jogado, recupera a formação do Fapo. Que lançamento disparatado do jogador Cabronés. Contra-ataque do Petro do Anda Lucena na transição. Puxa para o lado contrário, da direita para a esquerda. Para o Gacol, Gacol, para o Gerson. Gerson para o Gacol, Gacol, vai para o triple. A bola até o ar não entra. Os jogadores do Petro Landa já se aprestavam para festejar esse triplo que não entrou de Gaco. 27-19, 3 minutos e 40 segundos. Joel Almeida na projeção do ataque do Sapo dos Camarões. Está na metade do grande círculo. Joel Almeida tem bola, driblou, mantém o drible, penetrou, lançou, a bola bateu no ar e entra. Este quase sendo Joel Almeida a se destacar na formação do Sapo dos Camarões. A melhor cestinha da partida com 9 pontos, seguido por Carlos Brás do Petro com 7, João Pedro tem 6, Bacar Gagot tem 4. No lado do Fato dos Camarões, já o dissemos, João Almeida tem 9, Cedric Tenfac tem 12 e Príncipe Beria também 2 pontos. De ressaltos, a Bubacar agora destaca-se com 4 na formação do Fato, é o Tyron Byers com 5. Carlos Brás é o que mais assistências faz, já está com 3 contra 1 do Cedric. E Olímpio Cipriano entra pela primeira vez na partida dessa noite. Regressa à quadra o Yannick Moreira, o Petro com Gerson, a Bubacar Gagou, Olímpio Cipriano, Lucena e o Gerson. Gerson tem bola, Gerson vai botar no triplo, bota no ar, ressalta agora a equipa do Fapo dos Camarões, proteja a bola do adversário. O Joel Almeida faz um passe picado para o início, devolução, a bola para o Joel. Joel tem bola, Joel foge à marcação, Joel faz um passe interior, o Uris vai subir e não marca. Falta com trabalho para este jogador alto, 2 metros e 15 centímetros de altura. Lá está Gerson para o Yannick. Yannick vai lançar curto, bateu o ar. Mau arremesso do Yannick, que agora faz falta. É uma falta suscetível de antidesportiva. Foi inteligente o Yannick Moreira a impedir a transição rápida. Era suscetível de uma falta antidesportiva. Vamos ver a semântica do árbitro. Yannick Moreira faz a sua segunda falta pessoal. 27-21, o Fato a reduzir para 6 pontos, está prestes a regressar à quadra, o Shield do Dão, naturalmente para o lugar de Gerson Domingos, será uma pergunta ela por ela. Joel Almeida vai lançar e marca, aos poucos a formação do Fato dos Camarões vai se aproximando do adversário. Joel Almeida tem direito a mais uma tentativa. Joel Almeida lança e converte, saco! E nota-se a mini-claque do Fapo dos Camarões, 27-23, 4 pontos a separar as duas equipas. O Petro, com uma má produtividade, está a perder por 9-11 deste segundo quarto, 27-21 o resultado, depois o Petro tem ganho o primeiro quarto por 18-10, de forma confortada. Lá está o Cedric a penetrar, choca com o adversário, ressalto para o jogador Cabronês, foi tamponado e apassonado o Petro Lando, que grande finta do Shield, está sobre a direita, puxa a bola entre as pernas, agora viaja para a zona central. Lá está o Shield a gesticular o ataque, número 1. O que é que vai fazer o Shield? Ninguém joga sem bola, quem sai para a linha de passe? Os jogadores do Fapa a fechar a linha de passe. Lucano driblou, Lucano soltou para o Yannick, Yannick tenta a penetração, vai jogar um contra um, Yannick Moreira, o lançamento e marca, saco! A rotação de Yannick Moreira a converter para a formação do Petro do Manda. 29-23, 2 minutos para terminar este segundo quarto. 17 segundos para a bola para a equipa do Fapo dos Camarões, que perde no parcial, aliás, vence o parcial de 11-13, no cómputo geral, perde por 4 pontos, perde por 29-23, a equipa do SAP dos Camarões com 21, Bayern, o melhor saltador, não consegue pontos, só sabe saltar, o passe é de Yannick para o Olímpio, Olímpio Cipriano para o Luqueno vai para o triplo, aliás, Olímpio Cipriano converte! Agora sim, o Petro Luanda parece que acertou no jogo exterior, saco! 32 para o Petro de Luanda, 23 para o FAP dos Camarões, a 1 minuto e 27 segundos do final do segundo quarto. A formação petrolífera está em vantagem de, por 9 pontos. João Almeida não gostou da selética do árbitro, a posse bola é petrolífera e vai para o banco. João Almeida vai para o banco. O Cabriano está com duas faltas, daí a grande preocupação do técnico Calarones. É a segunda falta do João Almeida, falta feita sobre o Silvio Dundão. 11 pontos, 3 faltas. A grande preocupação do momento técnico do FAP tem a ver com o número de faltas do João Almeida. 3 faltas para o João Almeida. 32-23. 1 minuto e 26 segundos para terminar o terceiro quarto, uma pressão forçada. Vai para o branco o Bayern, creio com algum problema físico. O camisola 21 da formação do FAP dos Camarões. FAP que vai perdendo por 32-23. 1 minuto e 23 segundos. Já está na meia quadra contrária. Zona de ataque, o Petro do Anda com o Shield. O passe para o Olímpico, contra o processo, lançamento. Bola bater o ar, não entra. Não caiu o lançamento exterior. Captura a bola. O camisola 14 do Uris. O número 14 do Fato dos Camarões. Agora o Cedric tem posse de bola. Faz uma diagonal interior para a bola. O Cedric, o que vai fazer? O Petro pressiona. O jogador do Fato em dificuldade. Lá está o número 00, deixando o Mormano a pedir um bloqueio. Um drible sobre o Lucano. Mantém a pressão os jogadores do Petro do Anda. O Dawson vai lançar e marca o lançamento automático com a ajuda da tabela. Marca Dashaun Mormon, 32-25, 40 segundos para terminar este terceiro quarto. Shield com a posse de bola, solta para o Olímpio Cipriano. O Olímpio faz um lançamento automático e converte. Saco! A experiência de Olímpio Cipriano a ver cima. 34-25, 26 segundos para terminar o segundo quarto. O Petro em ação defensiva. Cedric tem bola. Cedric faz uma fita de lançamento. Hesitou e puxa a bola para fora. Permite a organização ofensiva do Petro. Luanda ficou no bloqueio montado pelo Iris. Lá está o Shield. Ficou no bloqueio. O lançamento não entra. A transição do Petro com o Luqueno. Luqueno faz a marcação do jogador camaronês. Solta a bola para o Olímpio. Olímpio para o Shield. Sobre a direita. O Shield lançou batendo. Agora não é interessado para o Gagó. Gagó sobe no converte. E a Nico Moreira também não. E já viu o apito do árbitro. A bola ainda chegou a entrar. Cidudão reclama pela validação dos pontos. Vamos ver a decisão do árbitro. 34-25. O FAP já está com 5 faltas coletivas contra 3 do Petro de Luanda. O que é que diz o árbitro? Não foram validados os pontos. 34, está a ver? Neste caso, o VAR. Está a ser observado o lance em que...
Estamos com o VAR. Estamos com o VAR. Portanto, estava a terminar, não é? Esta primeira parte, este segundo quarto. Portanto, houve o apito final. Parece que estamos a tentar ver se...
No replay system...
Porque acho que há uma falta, não é? Há uma falta.
Sim, há um contra-falta.
Agora, parece, já estaria o jogo terminado ou não, não é? É isso que eles estão a ver, creio eu. Creio eu. Portanto, 34-25 neste momento, se os árbitros decidirem pela falta, então ele irá para a linha de lance livre.
Vamos vai ver. Para mim, realmente há uma falta. E é suscetível de ser uma falta desportiva.
Pareceu isso.
De uma guarda adversário.
Exatamente, pareceu isso precisamente. Mas parece que não.
O jogador Uritz a tocar no rosto de Shield ou não?
Parece que não. Terminou o segundo quarto. Parece que já tinha terminado o jogo, portanto, ou pelo menos esse quarto. Portanto, 34-25.
Pois é. Com parcial de 16-15, É o período mais equilibrado, um ponto de vantagem para o Petro.
Exatamente. Exatamente. Portanto, primeiro quarto foi 18-10, neste momento estamos com 34-25, portanto, mais equilibrado para a equipa do FAPA. Mas, de qualquer maneira, bem, olha, Joaquim, nós, como sempre, vamos desligar, eu vou pedir ao produtor para depois te voltar a ligar, porque geralmente às vezes sofremos umas interrupções aqui, portanto, só para assegurar que no terceiro quarto vai estar aqui connosco a tempo inteiro, sem interrupções, eu vou pedir ao produtor para te ligar, eu não sei se ele ele vai ligar agora precisamente. Pronto, vamos dizer aos ouvintes, portanto, que estamos a fazer a cobertura deste jogo entre o Petro de Luanda e a equipa das Forças Armadas e da Polícia dos Camarões. Neste momento, a equipa do Petro vence por 34-25, num jogo em que realmente tem sido marcado pelo o mau jogo de distância da equipa do Petro, mas não só, também a outra equipa. Às vezes torna-se exasperante o modo como o Petro está a falhar lançamentos de meia distância e dos três pontos. Eu estou à espera que surjam aí as estatísticas para vos poder dar alguma indicação sobre isso. Portanto, ao intervalo 34-25, recordemos que o Petro está classificado, esta equipa do FAP ainda não está classificada para portanto, os quartos de final que vão decorrer em Kigali. Esta equipa do FAP apenas tem dois jogos até agora, uma vitória e uma derrota, e, portanto, vai ter que decidir precisamente com o Cobra, que já tem quatro jogos, tem três derrotas, uma vitória, e esse creio eu que vai ser o jogo que vai decidir quem passa, porque o Cape Town Tigers também já está apurado, e, portanto, o Espoir Focaccia é a equipa que vai ser eliminada, e, portanto, o Cobra e o FAP vão decidir quem passa a Kigali. Eu vou dizer também aqui aos nossos ouvintes que nós não vamos fazer a cobertura do último jogo do Petro de Luanda, que é na segunda-feira, contra o Espoir Focaccia. Esse é um jogo que está praticamente garantido para o Petro de Luanda. Portanto, um jogo de menor interesse, nós não vamos fazer a cobertura. Agora, o que nós podemos já dizer aos nossos ouvintes é que se o Petro passar, e tudo indica que sim, que vai passar, portanto, vai estar nos quartos de final em Kigali, no Ruanda. E nós vamos acompanhar esses quartos de final, pelo menos os jogos do Petro de Luanda. Se o Petro de Luanda passar, portanto, como segundo classificado desta zona do Nilo, eles terão pela frente a perigosa equipa do Reg do Ruanda, que ficou em terceiro lugar na Conferência do Saara, onde estava lá o Ferroviário da Beira. Portanto, os dois primeiros foram o Salé e o Monastir, creio eu. Deixem-me cá ver. 2, 4, 6, 7. Eu creio que sim, mas já teremos que confirmar isso. De qualquer maneira, portanto, nós iremos estar... E vamos agora ver, portanto, aqueles lançamentos. Portanto, em termos de lançamento para os dois pontos, nós temos o 35% para o Petro, 30% para o FAP, e no que diz respeito aos lançamentos de três pontos, é verdadeiramente muito mau. Verdadeiramente muito mau. 10% para a equipa o Petro tem 35% dos lançamentos para dois pontos, o FAP 10, e, portanto, não cheguei a ver os lançamentos para os três pontos. Joaquim, talvez me possas ajudar. Qual é a percentagem do Petro nos lançamentos, portanto, no jogo de distância para os três pontos?
Está com 12%, 16 tentativas, 12 arremessos certeiros, que é muito pouco. A formação do FAP tentou 10, só converteu o tal triplo do Gil Almeida.
Portanto, ambas as equipas... Eu tenho a dizer, Joaquim, estou aqui a seguir o jogo, claro está. A certa altura não pude deixar de bater na mesa com os falhanços consecutivos da equipa do Petro nesses lançamentos para os três pontos. É uma coisa que vão ter que praticar, sem dúvida, porque senão vão ter problemas quando chegarem a Kigali. Eu estava a ver com quem é que eles vão defrontar, se ficarem em segundo lugar neste grupo, Eu tenho a impressão que vão defrontar o... Não sei se é o Salé... Bem, teremos que ver.
Reg.
Diz?
O Reg, Reg.
O Reg, talvez o Reg, sim. Terei que verificar isso. O Reg ficou em terceiro lugar, portanto, serão eles. Se não ficaram em terceiro, eu creio que sim. Ora, deixem cá ver, um, dois, três... eu tenho a impressão que foi isso. Foi o... Não sei. É capaz de ser o Salé, sabes? É capaz de ser o Salé. Que ficou em terceiro lugar e não o Reg. O Reg foi a equipa surpresa, é isso. Portanto, será o Salé de Marrocos, que tenho a impressão que eles irão defrontar se ficarem em segundo lugar aqui nesta conferência. Mas, Joaquim, 34-25, o Petro de Luanda a bater o FAP. Portanto, é um resultado que não surpreende. O que talvez surpreenda seja a falta de eficácia do Petro no jogo de distância, não é verdade?
Sim. Esta vantagem não é surpreendente, mas o Petro tem de melhorar vários quesitos do jogo. O lançamento exterior não estão a sair porque o Petro tem criado oportunidades, mas não há concentração no momento da finalização. Bem, estes números pobres. Não é normal o Petro Luanda, em 16 tentativas, converter apenas 2 pontos. Esta má fase já teve início ontem no segundo quarto, frente ao Zamalek, e acabou por ser determinante para a derrota da formação petrolífera.
Uhum. Bem, vem aí o terceiro quarto. O segundo quarto o Petro ganhou, mas ganhou por pouco, 16-15. Eu estou-me a recordar que em jogos anteriores, portanto, eu creio que foi o ano passado, já quando nós fizemos a cobertura deste primeiro campeonato no Ruanda, eu creio que tu disseste, se não me engano, foste tu que afirmaste que o terceiro quarto é sempre um terceiro quarto problemático para as equipas angolanas. É isso, não é?
Sim. Tem muito a ver com a falta de um comportamento regular. Porque é um período em que os jogadores alternam os bons e os maus momentos e é considerado o tal período de crise para as equipas angolanas.
Ora bem, vamos a ver se isso não acontece aqui. É interessante que ontem foi precisamente quando a equipa angolana começou a cair, foi no terceiro quarto, embora depois o quarto é que tenha sido aquele, vá lá, mais marcante do jogo. Olha, eu já agora que estás aí em Luanda, e só por curiosidade, pergunto-te se já terminou o jogo do Petro e do Mamelodi Sundowns do futebol. Não sei se podes verificar aí.
Pois, até a última vez que eu espreitei, o Petro estava em vantagem de 2-1, já no período de compensação, faltava aí um minuto. Vamos conferir através daqui a pouco já o gol da informação.
Ora, isso é um excelente resultado. Claro está que ainda depois tem que ir a Pretória, não é?
A Pretória.
Exatamente, e o Mamelodi Sundowns é uma equipa que teve muito bem na fase de grupos desta Liga dos Campeões, só teve vitórias. O Petro ficou em segundo lugar no seu grupo. Portanto, dois Petros em ação hoje.
Olha, e terminou com vitória do Petro, 2-1.
Portanto, é um resultado que vai ter que defender em Pretória. Não vai ser fácil, não. Mas, de qualquer maneira, nós iremos torcer pelo Petro, como estamos aqui a torcer pelo Petro. Agora, antes de irmos para esta segunda parte, eu queria te perguntar se tens aí estatísticas sobre os jogadores angolanos em termos de pontos marcados, quem é que está na frente, como é que está essa situação?
O Carlos Moraes é o melhor, com 7 pontos, João Pedro tem 6 e a Amir Pereira está com 6 pontos. A nível dos ressaltos, Yannick Moreira está com 7, Boubacar Gagô está com 6, Carlos Moraes, 3 ressaltos. Nas assistências, o Carlos Moraes é que comanda, está com 3, Luqueno Gonçalves está com 3 também, e o Gerson Domingos com 2 assistências. A melhor unidade do jogo em termos de pontos é o cabo-verdiano João Almeida do FAP, está com 11 pontos para Joel Almeida, ele que está limitado, já tem 3 faltas, o Joel Almeida.
Exatamente, portanto, está limitado e pronto, e talvez o FAP também o queira poupar para o próximo jogo, porque, bem, o FAP joga já, bom, joga segunda-feira. Eles têm tido um calendário mais ou menos com descansos, embora depois os dois últimos jogos sejam seguidos.
Jogou a quarta-feira e jogou sábado.
Pois, e agora joga-se...
Pode não ser bom. este intervalo.
Pois, e agora joga depois na segunda-feira, portanto tem mais um intervalo de um dia e depois torna a jogar, bem, depois tem um jogo seguido com o Zamalek na última jornada e esse não vai ser nada fácil, sem dúvida. Joaquim, não sei, portanto o Petro vai para Kigali, onde, portanto, vai ter tarefa difícil, quem quer seja o Salé, quer seja o Ruanda, porque aquela equipa do Ruanda, o Reg do Ruanda, foi uma equipa que surpreendeu muito. Eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver os jogos da Conferência Nilo, a equipa do Reg foi realmente a surpresa dessa conferência. De qualquer maneira...
Sim, diz. Pois dizia, eu acompanhei a conferência Sahara, não só o Reg como a equipa da Guiné, também foi uma das grandes surpresas desta fase. Infelizmente o Ferroviário da Beira não conseguiu apuramento, mesmo na última jornada em que as contas foram desfavoráveis para a formação moçambicana.
Exatamente, foi uma pena, portanto, o Ferroviário da Beira, porque no campeonato anterior eles tinham passado da fase de grupos, foram depois logo eliminados nos quartos de final, mas de qualquer maneira tiveram uma melhor performance do que este ano. De qualquer maneira, olha, o que é interessante é que eles acabaram aqui, acabaram a Conferência Nilo, a Conferência Saara, queria dizer, regressaram a Moçambique e venceram o campeonato de Moçambique. Um campeonato muito mais encurtado, devido, portanto, aos problemas da Covid e, portanto, foi um campeonato muito curto, mas eles regressaram e sagraram-se campeões mais uma vez e, na final de três jogos, venceram por três jogos a sua congénera do Maputo, o Ferroviário do Maputo. Desculpa, eu estou enganado, quem esteve no balo anterior não foi o Ferroviário da Beira, foi o Ferroviário do Maputo. Estava a confundir os dois ferroviários. De qualquer maneira, o Ferroviário do Maputo, no balo anterior, chegou aos quartos de final, mas depois foi eliminado. Bem, para esta segunda, este segundo tempo, este terceiro quarto, Joaquim Clemente, o que é que tu prevês? Muito mais do mesmo, não? Mas o Petro tem que se acautelar, porque este terceiro quarto foi muito próximo para não causar, vá lá, um certo desconforto.
O Zé Neto eventualmente vai incutir isso aos jogadores, fingir no placar e depois vai dar tempo aos menos utilizados, o Roblis Joaquim, o próprio Terre Darle, jogadores que ainda não tiveram qualquer minuto esta noite, poderão ser utilizados nesta fase do jogo, quando o Petro Luanda conseguiu a margem confortada, neste momento está com 9 pontos. Quando chegar aos 15 ou 20 pontos, o técnico Zé Neto vai operar várias substituições no seu ciclo inicial.
Muito bem. Olha, Joaquim, eu quero aqui recordar aos ouvintes que nós não vamos fazer a cobertura do último jogo do Petro de Luanda contra o Espoir Focaccia. Portanto, é um jogo, vá lá, de menor importância. O Espoir é uma equipa que não tem quaisquer possibilidades. Bem, nunca se sabe, não é? Mas, de qualquer maneira, o Espoir parece que ser uma equipa que vai sair daqui com derrotas e, não, em teoria, não tem equipa para o Petro de Luanda. Nós não vamos fazer a cobertura desse jogo. E, portanto, Joaquim, tu também não vais estar aqui connosco nesse dia. Mas eu quero já alertar os ouvintes e também alertar o Joaquim que, portanto, o Petro vai para Kigali. Os jogos em Kigali começam no final do mês de maio, portanto, na fase final deste baile. E, em teoria, o Petro Atlético deverá estar em ação logo no primeiro dia, no dia 21 de maio, portanto, que é um sábado. E nós aí estaremos a fazer a cobertura desse jogo. Se não for sábado, é no domingo. Vamos a ver. Portanto, 21 ou 22 de maio nós vamos estar em ação e o Joaquim Clemente vai estar aqui connosco nessa fase final portanto, deste baile, o segundo baile, a segunda liga do basquetebol africano. Portanto, Joaquim Clemente, nós vamos poder contar contigo, claro está, não é verdade?
Presença garantida.
Oh, muito bem. Eu comecei a dizer que ia estar presente, mas depois comecei-me a lembrar, não sei, ele pode ter coisas melhores para fazer, mas não. De qualquer maneira, Joaquim, muito obrigado. Eu particularmente, e creio que todos os ouvintes, e nós todos aqui na Voz da América, apreciamos muito a tua presença e os teus conhecimentos do basquete, que servem para colmatar a minha ignorância aqui do basquetebol angolano e africano, e eu tenho a dizer que aprecio muito a tua presença aqui aos microfones. Bem, estamos prestes a iniciar, vamos ver se há modificações neste 5 inicial do terceiro quarto. Eu já estou a ver o Carlos Moraes ali em campo. Joaquim, vou-te passar o microfone.
Pois é, Carlos Moraes, que está com 7 pontos, 3 assistências e 3 ressaltos. Há pouco nas imagens víamos o Joel Almeida, que está no banco com 11 pontos, 5 ressaltos e 3 faltas. O extremo base cabo-verdiano do SAP dos Cabrões está limitado. O Petro vai sair com Yannick, Olímpio, Silvão, Lucano, Carlos Moraes e Abubakar Gago. A formação do FAP dos Camarões com Deixan, Mormon, Brice, Bidia, Cedric, Kenfak, Uris e Bayer. Já arreatou a partida, posse bola para o Cedric, faz uma rotação, tenta o lançamento e converte. O lançamento automático com a ajuda da tabela, marca número 4 da formação do FAP dos Camarões, que é o Bidias. 34-27, o FAP, tal como começou a partida, marcaram os primeiros pontos no terceiro quarto. O Petro tem bola, João Pedro para o Bubacar Gagô. Gagô partilha a jogada com o Shieldundão em dificuldades. O jogador do Petro vai para o triplo e converte. Converte o Shieldundão. É o segundo, é o terceiro triplo convertido pelo Petro do Anda. 37-27. 10 pontos a separar as duas equipas. Agora um trago de Yannick Moreira. Yannick serve o Shieldo embala para o sexto. O Shieldo vai penetrar com a posição. Não foi inteligente o jovem basquetbolista cabrediano. O Shieldo encostou-se ao camisola número 21. Paia Bayer está a fazer falta. Não obstante a sua altura, um duelo entre o anão e o gigante. O Shieldo vai para a Lisla livre. Ganha a falta e vai ter direito a 12 arremessos à cesta. Shieldo Dundão, número 5 nas costas. 24 anos de idade. Lá está Shieldo, vai lançar e converte. Sacou. 38 pontos para o Petro do Anda. 27 para o FAP dos Camarões. 9 minutos para terminar o terceiro quarto, mais um arremesso e converte. Converte o Shieldo, está com 6 pontos e uma assistência. O FAP com o Deixan, pressionado pelo Shieldo. Shieldo a tentar morder os calcanhares, jogador do FAP dos Camarões, perdeu a bola momentaneamente. O FAP, entretanto, recupera. 3 segundos de posse de bola para a formação camaronesa. Bidias faz uma finta de um bloqueio. Foi satisfeito o bloqueio. Lá está o Ouriço, faz um pacificado. Bidias faz uma finta de lançamento, penetra e passos. O que é que diz o ar? Passos. Diz com licença do jogador camaronês a fazer passos. 39 para o Petro do Anda, 27 o FAP dos Camarões. 8 minutos e 32 segundos para terminar no terceiro quarto. O Petro já na meia quadra contrária. Lá está o Abubakar Gagô. O Petro vai circulando a bola. Carlos Moraes faz um drible. Encosta-se. Batimento. Para. Vai para o triplo. Bola bate no ar. Não entra. Salto. Gagô luta com o adversário. E cai os dois jogadores. Cai a dificuldade. O jogador do Petro do Anda a precisar de assistência médica. Estamos a rever o triplo de Carlos Moraes e a rever este ressalto e apoiando ao braço o jogador do Petro do Anda, uma carga gol, é forte, já está em pé. 39-27, sempre para o Petro do Anda. 8 minutos e 15 segundos de tempo que resta para finalizar este terceiro quarto. Lá está o Carlos Moraes com a posse de bola. Carlos Moraes puxa para a zona central, uma finta de Olímpio Cipriano, triplo, bateu o ar, não entra. E a bola vai morrer para além da linha lateral, reposição para o FAP dos Camarões. 39-27. Vantagem para a formação, Petrolífera. O Petro fez subir a primeira linha defensiva, pressionar o portador da bola, Shieldo se recua. O FAP dos Camarões com posse de bola, Cedric vai para o triplo. bateu no aro, quem fica com a bola é o Deixana, lança também, não converte. Na segunda bola, a formação do Fato dos Camarões ainda tem bola, 39-27, Cedric faz um passo ficando para a direita, Didias lança, bateu no aro, não entra ninguém do Petro Luanda, foi um ressalto, ninguém protegeu o sexto. O Bayern soltou para o Deixana, Deixana lança, bateu no aro, captura a bola, Yannick Moreira, Yannick procura pelo base, neste caso é o extremo base, Carlos Alcântara Moraes, na armação do ataque do Petro Luanda, são rodas como adversário, Carlos Moraes quer o bloqueio, desencontra o adversário. Carlos Moraes entrou, descobriu o lado esquerdo, o Silvio não deixou a bola. Entretanto, Carlos Moraes tem novamente a bola, devolução para o Silvio. Silvio o passa picado e Anique Moreira a servir um companheiro de tentativa de lançamento invertido. A bola lá entra, que o disparate de Abubakar gagou. O Petro Luanda não conseguiu traduzir em ponto uma ação ofensiva. 39-27, o Petro em ação ofensiva. E Anique Moreira tentou contestar no lançamento e converte. Marca o jogador do Fato dos Camarões, foi o Cedric, camisola número 5, o Petro não converte, mas um falhaço do Petro Luanda, captura a bola, o Bayer, do camisola 21 da formação do Fato dos Camarões, o Fato dos Camarões tentou sair para o lado da bola, houve uma interceptação, apito árbitro dizendo que a posse do Petro, 39-29, 10 pontos de vantagem para a formação petrolífera. A grande penetração do Cedric com a mão esquerda, assumir o sexto e a converter. 39-29. Estamos com um parcial de 5-4. Vantagem do Petro de Luanda. Olímpio está com a bola. Olímpio driblou. Olímpio penetrou. Olímpio perde a bola. Olímpio perdeu a bola. Excesso de individualismo. Parte do Olímpio Cipriano. É um dos mais experimentados da equipa do Petro de Luanda. Que perde a posse de bola. Lá está Olímpio Cipriano, nas imagens, houve um árbitro, de facto, a bola do Petro Luanda. O último a tocar foi o jogador camaronense, mas os árbitros disseram o contrário e marca. O Isso converte dos 6,75 metros à formação do Fato dos Camarões, reduz a diferença pontual. 39-32, 7 pontos de vantagem para o Petro. O Petro tem bola com o Yannick a rodar, pode encostar para a esquerda, assim acontece para o Silvio. O Silvio penetrou, o Silvio vai lançar, lançamento invertido, sofre falta. Já estava em crise de tempo o jogador do Petro de Luanda. 39-32, está com uma cara de poucos amigos, o técnico José Neto. Não está a gostar do desenvolvimento da sua equipa, não obstante a vantagem do placar. 39-32, as coisas não estão a sair a feição. Técnico do Petro Luanda com destaque para o lançamento exterior. Petro Luanda que convertou apenas 3 arremessos em 19 tentados. Shield marcou o primeiro arremesso da festa, 40-32. Está muito pensativo o José Neto. Silvio marca o segundo arremesso da festa. 41-32. 9 pontos de vantagem para o Petro Luanda. Silvio do Marca, já é o meu festinha do jogo do Petro Luanda com 9 pontos. Cedric penetrou por uma bola. Carlos Moraes embala para a meia quadra contrária. Tendo a direita, o Silvio é para lá que a bola vai. Silvio fez uma fita de lançamento. Solta para o zona central para o Carlos Moraes. Já para o triplo. Bateu no ar. Mais um falhanço do Petro. 2,6,75. Não há confiança no lançamento exterior. 41-32. 5 minutos e 44 segundos para terminar este terceiro quarto. O Petro Luanda pela semana terá os playoffs do Campeonato Nacional. O Petro tem posse de bola. O Petro com a transição ser feita por o Sildo, puxa a bola entre as pernas, monta um bloqueio, o Bobacaga agora sobre o defensor do Sildo, o Sildo recua, perde tempo, 12 segundos para o Petro Luanda atacar o sexto, o Sildo vai embalar para o sexto, tentou fazer o quê? Foi sanduichado, recupera a posse de bola, olha o triplo, Olímpio Cipriano converte, saco! O triplo do Petro Luanda, 44-32, 5 minutos para terminar este terceiro quarto. Posso falar para a formação do Fato dos Camarões. Cedric, pressionado por Carlos Moraes, fez um bom passo, ganha o Olímpio Cipriano, pode servir o Silva, assim acontece, o Silva lança, foi temporado pelo Ouriço, tem braços longos, o 14 do Fato dos Camarões e o triplo do Olímpio Cipriano. Olímpio Cipriano marca 47-32 em descontempo. Citado pelo treinador do Fapo dos Camarões, João Santa Rita.
Ah, Joaquim, corrijo-me se eu estou errado. Eu, nos primeiros dois quartos, notei que o Olímpio Cipriano não tinha falhado estes lançamentos de meia distância, de 3 pontos. Não sei, pode ter falhado, mas chamou-me a atenção que ele nos dois primeiros quartos também tinha marcado e agora também se está a mostrar muito eficiente. Quantos pontos é que ele tem até agora, sabes?
O Olímpio Cipriano está com 11 pontos. 11 pontos. Olímpio Cipriano, que já jogou 8 minutos e 46 segundos.
Exatamente. E marcou, pelo menos que eu tenha notado, dois lançamentos de 3 pontos. Que eu tenha notado.
Sim, tá... sim, sim.
Diz?
Sim, está com dois lançamentos certeiros ali a 55. Vamos olhar para a estatística para melhor compreendermos este quesito. O Olímpio Cipriano está com, portanto, o Olímpio Cipriano está com 100% de aproveitamento nos 2 pontos e nos 3 está com 60%. Portanto, 3 em 5, 5 tentativas e 3 lançamentos certeiros.
Portanto, muito acima, é ele que está muito acima da média dos outros jogadores todos nestes lançamentos de 3 pontos. E nota-se, não é? E nota-se. E é um jogador também que, a mim me parece, e talvez tu me possas corrigir, é um jogador que denota, vá lá, uma certa calma, não é?
É um jogador calmo, de poucas palavras, bem fora da quadra, é de poucas palavras, o Olímpio Cipriano, jogador muito frio, mas que nos momentos decisivos é ele que decide, já está com 11 pontos, já igualou os números do Joel Almeida.
Muito bem. Olha, portanto, vou-te passar o microfone, que está-se a iniciar o jogo, vou-te passar agora o microfone.
Pois é, com um parcial de 13-7 sempre para o Petro de Luanda, 4 minutos para terminar este terceiro quarto. O Fapo dos Cabrões tem bola, Cedric combina com o número 4, que é o Brice de Dias, agora o 15, o Etienne, tenta lançamento, a bola bateu no ar, não entra, ressalto para o número 4 da formação do Fapo dos Cabrões, Brice de Dias, converte. 47-34, 4 minutos a 7 segundos para terminar posse de bola para a equipa do Petro Luanda, Olímpio Cipriano, foge a marcação, o bola é colocado no lado esquerdo, onde está o Gildo, mais por interior, perdão, lá está João Pedro, aliás, o Yannick Moreira, num semigancho e converte, a demonstrar a sua classe, Yannick Moreira, vem com o adversário, ato contínuo, fez um semigancho para o Petro do Anda, 49, o Petro do Anda, 34 para o Fapo dos Camarões, 3 minutos e 50 segundos para terminar este terceiro quarto. Agora uma falta ofensiva, sem controle de bola, o Childo não é irrequieto, sofre falta, 49-34, 15-9 no parcial, vantagem para formação do Fapo, aliás, do Petro do Anda, no cômputo geral. 49-34 no parcial de 15-9. A falta foi do camisola 21, Bayers. A falta ofensiva vai para o banco. O Bayers, camisola 21, passe picado do Olímpio Cipriano para o Mago Shield. Põe velocidade no jogo. Faz a bola passar entre as costas. Agora o mau passe de Gagô. Ganha a formação do Fapo dos Camarões. Tem Joel Almeida, essa equipa do Fapo não tem os mesmos argumentos. Etienne faz um pacificado para o Cedric. A defesa é Zonaldo, Petro Luanda, de zona 2-3. Lá está o Cedric a lançar, bateu o ar, não entra no salto para Bedias. Bedias em dificuldades. Lutam os jogadores pela posse de bola. E Anico Moreira ganha para o Petro Luanda, já perdeu. E a bola vai morrer para além da linha lateral. Reposição para a equipa do Fapo dos Camarões. O Fapo está a jogar com Brice Bedias, Cedric. Que quem faca, Pierre Tancoa, Uriche e Ebocu Acumeso. O Petro Luanda com Yannick Moreira, Olímpio Cipriano, Shield Dundão, Carlos Moraes e Abubakar Gago. Lá está a equipa do FAP dos Camarões, com o número 15, Etienne, lançar, bater o ar, não entra, ressalto para o número 6, Pierre para o Cedric, puxa a mão direita para o Brito, vai para o lançamento, bater o ar, não entra, ressalto para a equipa do FAP dos Camarões, foi tamponado o jogador camaronês, insiste, a formação do FAP, a penetração, Cedric vai lançar, não entra, o Petro Luanda a contestar o lançamento da formação do FAP dos Camarões, o Petro vai partir para o contra-ataque com Carlos ao contra-balaio sobre a direita, Moraes faz um drible para a frente, tenta a penetração, choca com o adversário, que é que diz o árbitro? Passos ou falta? O árbitro diz ao contrário, é falta do jogador do Fapo dos Camarões. Aí está Carlos Moraes, deslizamento defensivo incorreto do jogador número 5 do Fapo dos Camarões. 49-34, 3 minutos para terminar o terceiro quarto. Lá está Portanto, 12 minutos e 40 segundos, o tempo que resta para finalizar o terceiro quarto. Carlos Moraes tem direito ao lançamento da sexta. 15-9 no parcial. No cómputo geral, o Petro Luanda vence por 49-34. Carlos Moraes lança e converte. E o Petro Foz para 14 pontos de diferença. 50-34. É a maior diferença pontual alcançada pelo Petro Luanda. 14 pontos de vantagem no placar, no pavilhão. Dr. Hassan Mustafa, na final do Cairo, marca o segundo e arremessa o sexto. 51-34. 2 minutos e 38 segundos para terminar este terceiro quarto. O facto dos camarões com posse de bola. Carlos Moraes fez um darme e apita o árbitro. Há um darme ilegal. Carlos Moraes parece-me ter feito um rombo perfeito. Um darme de bola. Mas o árbitro diz que houve um contacto faltoso. Estamos a rever o lance. De facto, há um contacto faltoso do jogador do Petro Luanda antes do desarme. 51-34. Cedric vai para o lançamento curto e marca. Sacou. Cedric tem faca. Marca. O número 5 da formação do FAP, que já está com 6 pontos na sua conta pessoal. O extremo base, olha o Petro Shield sobre a esquerda, Gacol, zona central, Olímpio Cipriano lança, bateu no ar, não entra. O Olímpio Cipriano já fez 6 lançamentos, convertou apenas 3 e falhou 3. Está com 50% de aproveitamento o Olímpio Cipriano, que defende o jogador que transita para a equipa do FAP dos Camarões. Etienne fez 2 driblings. Olímpio Cipriano a demonstrar também tem jeito para a bola, vai dominando a bola. Com o pé direito e com o pé esquerdo. 51-36. 1 minuto e 50 segundos para terminar o terceiro quarto. Carlos Moraes do Grande Circo. Faz batimentos. Carlos Moraes. O Petro está com 6 turnovers contra 16 do adversário. Agora um desarme. A bola vai para além da lateral. Repudição para a equipa do Petro do Anda. Para o Petro, 51-36. Vai para o banco, vai para o banco. Carlos Moraes. Carlos Moraes foi para o banco. Cede o seu lugar a Gerson Lucano. 51-36. Olha o Petro, uma finta do Silvio, para, vai para o triplo, bateu a tabela, não entra. Ganha Gacó, Gacó vai no gancho e coberto. Gacó marca para o Petro do Anda. 53-36. Fato dos Camarões em dificuldades, o Petro em vantagem no placar, o número 4 a penetrar na circunstância, o Brice Bidias não converte, ganha o Etienne, Etienne puxa a bola para fora, onde está o Cedric, vai para o triplo, não converte, quem ganha a posse de bola é o Lucano tem à sua frente o adversário, o Lucano está em dificuldades, o Lucano procura por um porte seguro, nesse caso o Shield Dundão, faz um passo para a esquerda para o Cipriano, uma finta de lançamento, o passe para um companheiro, apita o árbitro, o que é que diz o árbitro? Os jogadores do Petro Luanda não compreenderam a sinalética. 53-36, 59 segundos para terminar este terceiro quarto de 19-11. José Neto também não acreditou pelo erro da arbitragem. Não pareceu ter havido uma infração do jogador do Petro Luanda. 53 pontos para o Petro, 36 para o Fafo dos Camarões. Está a terminar o terceiro quarto, o lançamento curto. Bem Dias não converte, o Cedric muito menos. E agora o apito, creio que houve um contacto faltoso do jogador do Petro Luanda sobre o Pierre Tancoa. A falta foi do Olímpio Cipriano nas costas do número 6 do Fapo dos Camarões. 19-11 no parcial. 53 Petro Luanda, 36 para o Fapo dos Camarões. 49 segundos. O Fapo reduz. Marca o Pierre, 37 do FAP. Mais uma tentativa para o camisola número 6 da formação do FAP dos Camarões, que marca o primeiro ponto na partida. Pierre também converte o segundo. 12 em 2 para o Pierre. 53, Petro Luanda, 38 para o FAP dos Camarões. Chido não em dificuldade, foi um empurrão do jogador camaronês sobre o atleta do Petro Luanda. O Cedric tem faca que fez a falta sobre o Shield Dundão. 53-38. Repudição de bola para a equipa do Petro Luanda. É a quinta falta coletiva do Sapo dos Camarões da direita, lançamento da sexta. Agora está mais interventivo José Neto. Vai entrar, ou vão entrar, Leonel Paulo e Anderson Correia, o 12 e o 13. O Childo marca o primeiro remate da sexta. 54-38, 19-12 no parcial. Leonel Paulo já está na quadra para o lugar de Abubacar Gagol, Ibe Cipriano cede o seu lugar ao extremo cabriano Anderson Correia. Mais uma tentativa e Gagol está numa mena cavaqueira com o técnico José Neto. Shield no marco segundo, remessa sexta. Está com 10 pontos o base do Petro do Ando, 54-38, 37 segundos para terminar. Foi para o solo o Shield, ele que pressiona o Cedric. Cedric faz um passo para a esquerda, para um companheiro que é o Etienne. Etienne lança, bateu no ar, não entra. O Petro protege a bola, protege o sexto e fica com o Shield. Shield combina com o Luquene. Luquene faz uma série de 11, um triplo à frente. O Luquene vai penetrar, choca com o adversário, lança, curto, bateu no ar, ressalta para o Cedric. Agora um passo longo, Pierre vai lançar, foi tamponado. Na segunda tentativa, converte o jogador dos Camarões, foi o Príncipe Dias. 54-38, 23 no parcial. Restam segundos para terminar o terceiro quarto. Olha o lançamento do Luquem. A bola bateu na tabela, não entra e termina. Termina o terceiro quarto com um parcial de 23 para o Petro Luanda. No cômputo geral, 54-40. 14 pontos de vantagem para o Petro. João Santa Rita.
É verdade, Joaquim. Um terceiro, vá lá, portanto, a quebrar aquele enguiço do terceiro quarto, um terceiro quarto muito melhor para o Petro de Luanda, 54-40, e a vencer este terceiro quarto, portanto, como tu disseste, 20-13. Portanto, como estava a prever, o Petro Atlético começa a vir ao de cima, está a vencer por 14 pontos, mais uns pontos, vá lá, quando atingir 20 de diferença, se é que vai atingir. Como tu disseste, poderemos ver outros jogadores a começarem a rodar. Interessante que, pela primeira vez neste jogo, o treinador José Neto a mostrar-se algo excitado numa altura em que o Petro está, vá lá, com uma vantagem confortável de 14 pontos, não é? Até agora ele tem estado muito calmo, ao contrário do que aconteceu ontem, mas agora, talvez por aqueles erros, aquele erro da arbitragem, que, enfim, tocou-lhe no ponto errado, não é verdade? 54-40, portanto, 10 minutos por jogar. Já não há muito a fazer para esta equipa do FAP, que vai ter que reservar, pensamos nós, claro está, que vai ter que reservar as suas energias para o seu próximo jogo, portanto, que vai ser um jogo decisivo contra o Cobra. Vamos lá ver, neste momento, em termos de percentagens, 2 pontos, 35% para o Petro, 29% para o FAP. Em termos de 3 pontos, ainda continua muito fraco. 5 em 25 tentativas e, no que se diz respeito ao FAP, 2 encestamentos em 18 tentativas. Joaquim, não sei se tens alguma coisa a dizer a estas estatísticas ou o que se passou neste terceiro quarto.
Pois é, sim, é aqui um dado importante. Está a dominar o jogo interior, está com 43 ressaltos contra 32 do Petro do Luanda. Já fez 3 bloqueios contra 4 do FAP. Turnovers, 16 turnovers para o FAP, 7 para o Petro do Luanda. Em relação aos pontos na zona pintada, o Petro está com 21 contra 17 do FAP dos Camarões. Já começou o quarto período. A posse bola é do Petro Luanda, que joga com Valdelício, Joaquim, Gerton, João Pedro, Carlos Moraes e Silvio Dundão, numa altura em que o Luqueme penetrou e converteu. Está escondido no jogo, Luqueme Gonçalo marcar 2 pontos para a equipa do Petro Luanda. A formação dos Camarões do FAP, Forças Armadas e Polícia dos Camarões estão a jogar com Brito Miria, Cedric, João Almeida, que regressa, Tayo Bayer e Alex Wagana. 56 Petro Luanda, 40 para a formação do FAP. Carlos Moré faz um passo para o Valdelício. Joaquim, uma finta de lançamento, penetrou, lançou a assistência. Aliás, seria uma assistência se convertesse. Foi apenas um passo do João Pedro e a contestar no lançamento em sebaixo do jogador do Petro Luanda, o atleta camaronês. E o que é que diz o árbitro? O passe, aí está, é que diz que é uma situação normal. Um tampão limpo do jogador do Fato dos Camarões, mais uma vez, o Zeneto, a não gostar da falética dos árbitros. 56-40, foi um bom prego, um bom tampão do jogador do Fato dos Camarões sobre João Pedro. O Fato com a posse de bola, Dias, para o Cedrico, para ser picado. Lá está o número 24, Alex para o 4, que é o Bidias, já para o 4, ao Ciril, durante muito tempo fora da quadra. Ciril, que é o base principal da formação do Fapo dos Camarões. 16 pontos, vantagem para o Petro Luanda. 56-40. Olímpio Cipriano com responsa da Sustinha. No lado contrário, Joel comanda também com 11. Lançamento da sexta para Alex. Alex não coberto. Tem direito a mais uma tentativa. Alex, camisola 21. 56-40, 8 minutos e 53 segundos. Vai os camaroneses no pavilhão Mustafa. Marca o Alex, convertiu apenas o arremesso. 56-41. O Petro com o Chilton não. A formação do FAP está cada vez mais pressionante. Joel aumenta para ser o João Pedro, o Petro circula a bola, do canto direito vai sair o triplo, bateu no ar, não entra, o triplo de Jeff Kuhn, recupera a formação do Petro Landa Valdez, fez o lançamento da zona dos 45 graus, não converteu, há pouco foi o Carlos Braza para lançar, irão o Luqueno, como por laço fizemos referência. 56 metros do ano da 41 para o Fapo dos Camarões, 8 minutos e 27 segundos para terminar este terceiro quarto, para terminar a partida. Lá está o Ciril Camuê na transição. Ciril camisola 1 da formação do Fapo dos Camarões. Tem a sua frente o Shildon, não. Faz um passo de peito para o Bice de Dias, só sobre a direita. A bola é colocada para a zona alta. Onde está o camisola 21. O Bayern sofre falta de Lucane. 56-41, no que é mais com pouca produção, 17 minutos em campo, apenas 2 pontos, 3 ressaltos, igual número de assistências para o jovem Gerson Lucano. O Petro a subir a primeira linha defensiva, Sildo pressiona o base do que é o Cedric para a bola, olha o Petro a pressionar, a formação camaronesa penetra e converte. Marca o número 4, Brice Dias. 56-43, a formação do Fapo dos Camarões está em vantagem no parcial deste quarto período, quando restam 7 minutos e 44 segundos para finalizar a partida. 3-2 no parcial, vantagem para a formação do Fapo. O Valdelício não consegue tirar os pés do sol e não marca. Agora sim, na ajuda, João Pedro consegue como autêntico pronto-socorro a converter para a equipa do Petro. 58-43, 7 minutos e 27 segundos para terminar este terceiro ponto. Aí está igualdade em termos de pontos marcados na zona pintada, ou seja, no garrafão, 26-26, a demonstrar o equilíbrio nesta área de jogo. Mais um tarde nova para a formação do Fapo dos Camarões, que já vai em 17 turnovers contra 8 do Petro de Luanda. O Petro com a posse de bola, Luqueno sobre a esquerda, mais para a esquerda, para o Carlos Moraes, voltando a bola para o número 10, Luqueno para João Pedro. João Pedro faz o batimento, para, não sabe o que fazer da bola, não é nesse passo, ganha a formação do Fapo dos Camarões, Joel Almeida, uma simulação, desarma limpo, de grandes armas do Shield, lá está o Shield, não, faz a marcação, fez a presença humana com bola, o Shield foi inteligente e deixa a bola tocar no corpo do adversário. Vamos ter reposição de bola para o Fapo dos Camarões. Aliás, foram perto do Wanda, 58-43. Creio que mais um desconto é para João Sandarita.
É verdade. Olha, Joaquim, eu vou aproveitar aqui, estive a receber aqui informação que, portanto, se o Petro ficar em segundo lugar nesta conferência, como se prevê, ele vai disputar, portanto, o jogo que nos quartos de final será com o terceiro classificado da Conferência Saara. E esse terceiro classificado foi o Salé. Portanto, foi o Salé de Marrocos que ficou em terceiro lugar nessa conferência, que eu já me tinha esquecido. Foi ganho, surpreendentemente, pelo Reg do Ruanda, e depois, em segundo, ficou o Monastir e em terceiro o Salé. Portanto, foi uma conferência muito renhida, mas de qualquer maneira, se isto continuar assim, esse será o adversário do Petro de Luanda, portanto, nos quartos de final em Kigali. Eu quero dizer aos ouvintes, quero aqui recordar aos ouvintes, que nós não vamos cobrir o jogo, portanto, o último jogo do Petro, que é na segunda-feira, contra o Espoir Foucache. É um jogo que pouco ou já nada conta, mas de qualquer maneira, iremos estar em Kigali, se confirmar a qualificação do Petro de Luanda, e em Kigali, portanto, para fazer aqui também a cobertura desses jogos em Kigali, vai estar connosco o Joaquim Clemente. Neste momento estamos a entrar nos últimos 7 minutos de jogo deste, entre o Petro e as Forças Armadas e da Polícia dos Camarões. O Petro a vencer por 58-43. Joaquim, passe-te o microfone que o jogo está a começar.
Pois é, 6 minutos e 48 segundos, o tempo que resta para finalizar. O Petro Luanda já com essa adversário deste palete. O Petro que ficará com a segunda posição, porque o primeiro lugar já tem tira ao Zabaleco. O Petro, Petro não, que situação embaraçosa. Valdelício Joaquim entra para o jogo sem a concentração necessária, está pouco motivado, nota-se no rosto o jogador Valdelício Joaquim, pouco utilizado na Boa Liga, o camisola número 41 da formação do Petro Luanda. Petro que está a jogar com o Shield, Bundão, Carlos Bonas, Lucano, João Pedro, Valdelício, a formação do Fato com Cyril, Ekamué, Brice Miria, Joel Almeida, Alex Wangamen e Ebocu Akumezo. 58-43, mais 2 pontos para o Petro Luanda. E a formação do Fapo Rias com o número 24. Alex marca 45-58. Carlos Moraes já na meia quadra contrária. Ficou no bloqueio. Defensor do Carlos Moraes. Carlos Moraes para o Valdelício. Valdelício agora serve o base que é o Shield. Vai na zona central. Baixo para a esquerda para o Jefferson Lucano. Lucano para o canto esquerdo. Carlos Moraes vai lançar. Bateu no ar. Ressalto para o Lucano. Mais 14 segundos. Posso bola para o Petro Luanda. Lucano pode embalar para o frente. Procurou pelo base. É o Shield. O Shield para o Valdelício. Valdelício lança. Ficou certo. Saco. O tiro exterior do Valdelício aqui em Vander. A marcar para a equipa do Petro Luanda. 61-45. Petro Luanda em vantagem no placar. No parcial de 4-5. Sempre para a formação do Fapo dos Camarões, que no corpo geral perde por 61-45. Agora o Petro Luanda está com vantagem no parcial após esse triplo de Valdelício. Mais uma tentativa. Valdelício preferiu o passe para Carlos Moraes. Moraes, mau passe de Moraes. Contra-ataque. Joel Almeida pode finalizar em smash. Joel finaliza. Um smash suave do Cabriano. Joel Almeida. 61-47. 5 minutos para finalizar a partida. 2 segundos. Posse bola para o Petro, para o Fapo dos Camarões. Ainda não mudou o placar. Lá está a equipa do Petro com o João Pedro. João Pedro mais para a direita para o Gerson Lucena. Agora o Silvio do triplo cai. O triplo do Petro de Luanda. 64-45. 19 pontos de vantagem para o Petro de Luanda. É a maior diferença pontual alcançada pelo Petro de Luanda na partida. 4 minutos e 20 segundos para terminar o lançamento do jogador do Fato dos Camarões. A bola não entra. Ressalto do camisola 21, o Taia Baias, a capturar a bola e sofre falta do João Pedro. João Pedro fez falta sobre a camisola 21, tentativa de proteger o sexto do jogador angolano. Vantagem para a equipa do Petro de Luanda. 64-45, 21, 19 pontos neste caso, vantagem para a formação petrolífera, que no parcial ganha por 10-5. 10-5 no parcial. Agora posso falar do Fato dos Camarões. Bidia, rotação, Bidia vai lançar e marca. 2 pontos para o Brice Bidias. Já está com 12 pontos. É neste momento o melhor cestinha. Superou o seu colega de equipa, Joel Almeida. 64-47. 4 minutos para terminar a partida. João Pedro, aliás, é o Fabrício, serve o Shield. Shield quer um bloqueio e daqui a pouco pode penetrar. Lá está a Shield, parte interior, seria para o João Pedro. E a bola vai para além da linha, do fundo pacificado, não foi para as mãos do jogador do Petro Luanda. 64-49. 3 minutos e 50 segundos para terminar a partida. João Almeida faz uma série de simulações sobre Carlos Moraes. A bola é colocada em o Cedric Kebué. Cedric Kebué para o João Almeida. O Cabrinho penetra ao voltar do Carlos Moraes. A bola foi ao pé. O último a tocar na bola foi o Cabrinho. Joel Almeida, 64-49. 3 minutos e 34 segundos para terminar este quarto período. Lá está João Pedro com a posse de bola. João Pedro a servir o Valdir Joaquim. Na direita está o Carlos Moraes, na esquerda o Silva. A bola vai para o lado esquerdo. Silva não recebe. Silva não faz a marcação do Cedric. Vai ser picado para João Pedro. João Pedro roda, se me engancha. A bola bateu, a bola entra. O Valdir Joaquim não consegue ficar com a bola. Contra-ataque do Papo dos Camarões. Agora Joel Almeida vai para o trigo, não cai. Perdeu a pontaria. O Cabrinho, entretanto, converte. Os 3 pontos, o Alex Wangamene marca na zona central, 3 pontos para o Fapa dos Camarões, 52-64, a equipa camaronesa vai reduzindo a diferença pontual, lá está o Petro Duanda com a posse de bola, o passe é de Carlos Moraes para o Shield, Shield em dificuldades, Shield, o que é que vai fazer? Tem pouco tempo para atacar o sexto, o Shield penetrou, lançou a bola, bateu no ar, ressalto com categoria de João Pedro, se marcado pelos adversários, sofre falta. Sofre falta, João Pedro, apito árbitro, 64-52. Vamos ter reposição, bola para a equipa do Petro Luanda, que vence por 64-52. Shield do Dão e João Almeida são as minhas cestinhas da partida com 3 pontos. A nível do ressalto, os Gabol tem 8. Curiosamente, também uma igualdade aqui. Bayer do Sapo também está com 8 ressaltos. E a Nico Moreira vem a seguir com 8 e João Pedro com 7. 64-52. 12 pontos de vantagem para o Petro do Anda. 12 pontos, agora cumprimento, já dou tempo a sangrar, o camisola 14, o Ouriço, por isso é que tinha sido substituído de urgência, lá está, Lucano faz um drible, perdeu a bola, que dos paratos, Joel Almeida, experiente, vai lançar com punição e converte. E pedia mais, queria falta, que lhe daria o lançamento adicional, o Petro com a posse de bola, falta isso, lança e converte o triplo, saco! 67 Petro Luanda, 54 para o Fapo dos Camarões. Está a terminar a partida, 2 minutos. É o tempo que resta, 17 segundos de posse de bola para o Fapo. Joel Almeida para o Alex. Alex procura por um companheiro no lançamento exterior e marca. Marca mais 3 pontos. O Petro bastante permissível nesta fase do jogo. É o número 13, Yanis Mjonko. Marca 3 pontos para a formação do Fapo, que reduz para 3 pontos. 67-57. Luqueno para o João Pedro. João Pedro faz um passo para o Luqueno. Luqueno faz uma pinta. Luqueno penetrou. Luqueno procura para um companheiro. Nesse caso, Valdelício. E marca! Valdelício marca! 70-57. Desconto de tempo, João Santa Rita, para o Fapo dos Camarões.
Ah, Joaquim, portanto, agora parece que o Petro está a acertar mais naqueles, portanto, no jogo de distância. O jogo está acabado, não é? 70-57. 1 minuto e 37. Portanto, para terminar o jogo, este será o último desconto de tempo para o Petro, portanto isto é, vá lá, a garantia do segundo lugar nesta conferência. Portanto o Petro fica neste momento com... O Petro já tem neste momento, portanto, 3 vitórias, 1 derrota e tem ainda mais um jogo por disputar, que como nós já dissemos, não vamos fazer a cobertura, que é contra o Espoir Focaccia, e que o Petro deverá ganhar à vontade. Portanto, o Petro com uma excelente participação neste campeonato agora, nesta conferência do Nilo. Quanto à equipa do FAP, vai ter um jogo de vida ou de morte contra o Cobra Sports na segunda-feira, um jogo sem dívida a seguir. Bem, Joaquim, olha, não sei se queres acrescentar alguma coisa, eu vou-te deixar terminar o jogo e depois do jogo vamos falar um bocadinho só, para eu dizer aos ouvintes o que é que se vai passar, fazermos talvez umas pequenas considerações e depois vamos fazer isso. De maneira que eu agora vou-te dar o microfone, Joaquim.
Pois é, o Petro Landa que agora vai ter tempo suficiente para pensar no AS Alé nos quartos de final. Antes disso, fecha a presença na Conferência Nilo, defrontando na próxima segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, tempo de Angola, formação do Fucas. Petro 70, FAP dos Camarões 57, 1 minuto e 37 segundos para finalizar a partida. Nas imagens do cabriano João Almeida, ele que, a par de Silvio Nelson, são os senhores marcadores, a partida com 13 pontos cada. 16-7 é o parcial, este é o parcial mais equilibrado. Vantagem para a formação do FAP dos Camarões. Marcou mais um ponto que o Petro Luanda. Deixando na transição, deixando, pode penetrar, faz um lançamento curto, bateu no ar, ressalto para Valdelício. E agora está com vontade, Valdelício. Depois dos dois na frente certeiros da linha 675, despertou a vontade de jogar da jogada da camisa lá 41. João Pedro com a bola, houve um darme, e a bola vai para a zona de defesa, ganha o Petro. Não, houve um darme. O último a tocar a bola foi o jogador Alexis do FAP dos Camarões. Não houve retorno. Não houve retorno, mas os árbitros dizem o contrário. Aí está. Houve uma tentativa de desarme do jogador camarões. 7:57, 1 minuto e 24 segundos para terminar a partida. Alexis a fazer o desarme. Aí está. Ah, o último foi o Cássio Moraes. Esteve bem o árbitro. Realmente o último foi o jogador do Petro Luanda, vendo o replay. O último a tocar a bola foi o jogador do Petro Luanda. E o FAP dos Camarões já perdeu o controle de bola. 1 minuto e 8 segundos para terminar a partida. 24 segundos, posse de bola para o Petro Luanda. Quem está na linha de reposição? O jogador do Petro Luanda faz um passo longo. João Pedro, camisola 21, tem à sua frente o adversário. O que é que está a fazer? João Pedro está em dificuldade. João Pedro consegue servir o base, que é o Silvio Dão, sobre falta, Silvio. Há uma grande pressão dos jogadores do FAP dos Camarões, querem reduzir cada vez mais a diferença pontual. O Cédric não gostou do gesto de Silvio Dão, reclama da agressividade do base angolano. 157, 57 segundos para terminar a partida. Regressa a quadra, Oritz, vai para o banco, Alexis. Valfelício encara a marcação de Ourice, puxa a bola para a zona central para o Silvio Dundão. Dundão foge a marcação de Ourice, faz o batimento, perde a bola. Contra-ataque da formação do Fato Cedric para o Bedias. Bedias penetrou e marca. Sacou! Foi o Cedric que marca para a formação do Fato dos Camarões. 59, Fato. 70, Petro Duanda. 35 segundos, agora 34. O Petro vai queimar o tempo. O Petro garante mais uma vitória. 7 pontos na tabela de classificação. Lá está Luquen para o Silvio. O Silvio lançou e converte. Saco. 3 pontos para o Petro Duanda. 73-59 e o gesto de Yannick Moreira dizendo que o jogo está terminado. 15 segundos, agora 14, 13, 12, 11 segundos, 10. Olha o FAP dos Camarões, o lançamento e o tampão de Carlos Moraes, mas é falta. 7 segundos e 9 décimos para terminar a partida. 73-59, Petro Luanda em vantagem no placar. Vantagem do Petro Luanda, 79-59. Cedric tem direito a 12 remessas à sexta. A primeira tentativa da bola entra. 73-60. 13 pontos de vantagem para a formação do Petro. O FAP pode reduzir para 12. Cedric tem direito a segunda remessa à sexta. Concentra-se, puxa a bola. Até o ar não entra, ressalto para o camisola 21, é o João Pedro. João Pedro a ganhar a posse para a equipa do Petro do Andy. Termina a partida. 13 pontos de vantagem para o Petro. 73-60. Gildo Dundão é o homem do jogo, com 16 pontos e 4 assistências, João Santa Rita.
É verdade, Joaquim. Portanto, um resultado que nunca esteve em dúvida, portanto... Primeiro quarto 18-10, ao fim do segundo quarto 34-25, depois 54-40, 73-60. Portanto, a superioridade do Petro nunca esteve em dúvida, embora, conforme nós já comentámos, vai precisar de apurar algumas facetas do jogo para quando se deslocar aqui e ali. Portanto, eu, como já disse, o Petro já teve 3 vitórias, tem uma derrota frente aos atuais campeões, o Zamalek, que vão terminar no topo deste grupo. Joaquim, muito rapidamente, diz-me o que é que tu vês nesta equipa do Petro que vai para Kigali, para os quartos de final. O que é que tu vês nesta equipa de bom e o que é que vês que tem que melhorar?
Pois, o Petro de Luanda tem de melhorar esquisito o jogo exterior e nós colocamos essa questão ao técnico José Neto quando do lançamento da bola, pelo facto do Petro de Luanda ter feito 24 jogos internamente, ter ganho todos os jogos e ainda acrescido a Taça de Angola, que também conquistou esta competição, a segunda do basquetebol angolano, a forma como iria gerir o plantel, porque nota-se que o Petro já está numa fase ascendente da forma desportiva e agora foi para a bola, onde o técnico teve que gerir o máximo de jogadores, mas tem de melhorar o quesito, o jogo exterior, para poder contornar-se da fase decisiva da bola, porque os adversários do Petro também fizeram o seu trabalho de casa, ou estão a fazer o scouting e a tirar as principais debilidades, claro, da situação dos gerentes.
Bem, olha, Joaquim, eu vou aqui recordar aos ouvintes, mais uma vez, que o Petro ainda tem mais um jogo. Neste momento tem 3 vitórias, 1 derrota, portanto está praticamente garantido no segundo lugar desta conferência, o que vai levar aos quartos de final em Kigali. Ainda tem um jogo, que é com o Espoir Foucache da República Democrática do Congo, que não deve ser problema de alguma espécie para o Petro Atlético, deverá ser mais um jogo treino do que outra coisa. Embora, claro está, e está sempre que pôr as reticências, porque nunca se sabe o que vai acontecer. De qualquer maneira, eu quero dizer aos ouvintes que nós não vamos fazer a cobertura desse jogo, que é, portanto, que esse jogo é precisamente na segunda-feira, e nós não vamos fazer a cobertura desse jogo. O que nós vamos garantir é que vamos estar aqui quando o Petro estiver nos quartos de final em Kigali e nós vamos fazer a cobertura desse jogo e mais se o Petro de Luanda passar os quartos de final. E nesses quartos de final, o Petro de Luanda, como segundo classificado, se ficar em segundo, vai ter pela frente o terceiro da Conferência Nilo, que foi surpreendentemente o Salé. Portanto, o Salé e o Monastir eram tidos como favoritos, mas quem terminou no topo foi a equipa surpreendente do reggae do Ruanda. Portanto, eu creio que vai ser assim. Claro está que ainda vamos ter as confirmações do Bala, mas nós queremos que vai ser esse o esquema de jogo. Portanto, Joaquim, talvez aqui dar um breve resumo das percentagens e de quem foi o melhor marcador para terminarmos.
Sim, sim. O Chile do Não foi o melhor, que tinha com 16 pontos. Fez 4 assistências. João Pedro destacou-se nos ressaltos, esteve à beira de um duplo-duplo. João Pedro terminou o jogo com 8 pontos e igual número de ressaltos. Não fez qualquer assistência e fez 2 faltas. Olhando de forma individual na formação do FAP dos Camarões, Joel Almeida, o cabo-verdiano, marcou 13 pontos. Brice Bidias, 12. Nos ressaltos foi o jovem camisola 21, Taya Bayer, com 8 ressaltos. E nas assistências, Cedric Kenfak teve 2 assistências. No Petro Luanda, Luquen Gonçalves destacou-se com 7 assistências. No geral, o Petro, lançamentos de campo, teve uma média de 37% contra 34% do FAP dos Camarões. Nos 2 pontos, 46% para o Petro Luanda contra 42% da formação do FAP. Nos 3 pontos, o Petro tem de melhorar, conseguiu apenas 29%, 34 lançamentos, 10 lançamentos convertidos, a equipa adversária fez 23, convertiu apenas 4, está pior que o Petro de Luanda, 17%, nos lances livres, 86% para o Petro de Luanda, para abrir aqui os números do Petro de Luanda, 3 em 15, o FAP dos Camarões fez 6 em 8, ou seja, 75%, 42 ressaltos para o Petro, 48 para a formação do Fapo dos Camarões. O Petro Luanda fez 16 assistências contra 10 do adversário. Desarmos de bola, 8-9 para o Fapo dos Camarões. Turnovers, 16 para o Petro, é muito. E 20 para a formação do Fapo dos Camarões. Pontos marcados na zona pintada, 32 pontos para o Petro e 31 para a formação do Fapo dos Camarões. Em síntese, são os números que dominaram este desafio em que o Petro Luanda consegue a terceira vitória na competição, depois da derrota contra o Zamalek. O Petro Luanda dar boa conta de si e vence por 13 pontos. 73 Petro, 60 para o Fapo dos Camarões. Gil Dudão foi o sextinho da noite com 16 pontos.
Pronto, obrigado Joaquim, sempre aí com os números todos à ponta dos dedos. Muito obrigado Joaquim Clemente, eu vou-me despedir, vou recordar aos ouvintes que nós não vamos fazer a cobertura do jogo com o Espoir, mas não se esqueça, a 21 de maio começa os quartos de final do Bale em Kigali e nós vamos fazer a cobertura do Petro Atlético, que já está com passaporte carimbado e bilhete marcado para Kigali. Até à próxima, obrigado Joaquim. A Liga Africana de Basquetebol, Bale, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do Bale. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. Cana de basquetebol, Paulo, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintonize a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
só pra proteger a Yé. Amagogo. Tira o magogo. Take it easy.
Pra chegar, não é preciso correr. Continue.
Estiveram em sintonia com a cobertura especial da Voz da América do Campeonato da Liga Africana de Basquetebol.